Pizzeria Cezane, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezane Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Nápoles, além de todos os ingredientes originais de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante com sabor único, deliciosa. A Cezane oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site pizzeriacezane.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezane, a arte do sabor.
A minha avó disse que tá faltando água.
Desde quando falta água nesse mundo é um rei de guerra, senhor?
Isso é mais do que um sinal de alerta.
E o que você vai fazer?
Economizar.
Ainda bem que aqui no sítio a gente economiza. A
água, sabendo usar, não vai faltar.
Agora eu entendi direitinho.
Sem água não dá pra viver. Sem água não dá não. A gente vira areia e morre espalhada no chão.
Economizar água é cuidar do planeta.
Essa conversa toda tá muito boa, mas me deu uma vontade de fazer xixi. Ai, ai, ai.
Oferecimento.
Premiata FCV Contábil. Somos uma empresa especializada em auditoria de condomínios, atuando desde 2010 no segmento condominal. Nosso compromisso é atender e superar as expectativas de nossos clientes, independente do tamanho do condomínio. Oferecemos serviços exclusivos e mantemos uma infraestrutura necessária para atender com excelência todos os nossos clientes. Nossa equipe está preparada para atendê-los nas seguintes especialidades: auditoria, consultoria, tributos, gestão e avaliação de riscos. Ligue 2631 1153, 2631 1153 ou acesse premiatafcv.com.br. Lembrando que Premiata é com dois T's. Conheça as vantagens de ter a nossa empresa como parceira.
Você está ouvindo Web Rádio Verdão. 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 Verdão.
Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil. Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
Fala, rapaziadinha, meu bosta. Como é que tá as coisas? Comigo tá de... mais ou menos, mais ou menos. Seguinte, rapaziada. O jogo do Palmeiras é da Web Rádio Verdão. Vamos escutar o joguinho da Web Rádio Verdão, porque vai ser legal. Pá, caralho.
Aplicativo Web Rádio Verdão. Disponível na Apple Store e na Google Play. Quer ter uma rádio exclusiva para sua empresa ou negócio? A Rádio Corporativa é um grande diferencial para a sua marca, padronizando a comunicação interna e externa de sua empresa. Entre em contato pelo e-mail contato@futealvivo.com e saiba mais.
Ações digitais, resultados reais. Acesse www.e-consultas.com.br.
Vai começar o programa Trocando as Bolas. Aqui a corneta rola solta. Apresentação, Zé Mistério.
Sou eu. Cheguei.
O Ministério da Saúde adverte: se você não é palmeirense, não escute. Pode ser prejudicial para o seu humor.
É ao vivo, hein? Ao vivo. Belíssima trilha, hein? Quinta-feira, hein, galera?
Programa Trocando as Bolas.
É, toda quinta-feira, vamos que vamos, hein?
Você está na melhor web rádio do Brasil.
Qual é o rádio?
Rádio Verdão.
Eita, isso sim é rádio, o resto é conversa fiada, hein? Tá certo, começou, tá no ar mais uma edição do programa Trocando as Bolas. É isso aí, torcedor palmeirense, ao vivo pra você, em nome de Pizzeria Cezânia, melhor de São Paulo. Pizzeria Cezânia, arte do sabor. Eu já troquei o nome. Ô Zé, não está errado o nome aí, não, já troquei. Vou dar um F5 aqui nessa... Ah, dá um F5 você, trouxa. É, mas eu dei um F5. Olha lá, pro ao vivo, trocando as bolas, estúdio ao vivo, Web Rádio Verdão. É, não, acabou já, ó. Programa trocando as bolas, tá? Pós-jogo. Porra, que merda, meu. É pós-jogo do Grêmio, viu? Mais um F, pronto. Ai, ai. Bom, já mudei, viu, galera? Muito obrigado aí aos diretores, né? Ao pessoal da redação aqui no nosso chat premiado, chat que você vai monetizar agora no youtube.com/webradioverdão. Pode monetizar, viu, galera? A gente precisa do seu 13º salário. A gente precisa de uma parte desse seu 13º salário. Então seja bonzinho com a gente, senão eu não vou falar as bombas. Não falarei as bombas. Do Palmeiras, hein? Jogadores que estão vindo, baita jogadores, diga-se de passagem. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cada monetizado eu vou dar uma bomba. Pronto, o cara deu uma monetizada ali, eu já, pum, já solto a bomba, hein? É? Que foi aí? Já quer falar? Fala aí, ó.
É, abre aí. Cada monetizado eu solto uma bomba também.
Não, aí não, então você não precisa monetizar mais. Você não vai sentir o cheiro da bomba de André Neri, hein? É um cheiro de salame. Bom, vamos lá, né, gente? No oferecimento de Premiata FCV, garante sucesso e conforto pra você. Premiata FCV, parabéns! Parabéns ao Cláudio Ritt. Hoje é dia do síndico. Olha, Salek.
Chama o Tim Maia, né?
Chama o Tim, hein? O síndico Tim Maia. Você gostava do Tim Maia, Salek?
Gostava.
Bom, né?
Muito bom.
Só quando ele ia no show era melhor, né? Ele faltava muito nos shows
pois
dele.
Pois é, né? Ficava ébrio, entre outras coisas que a gente não pode falar.
É, mas eu não gosto do Flamengo, eu. Particularmente, eu não gosto muito do Flamengo. Mas eu achava legal ele. Uma vez... Bem carioca.
Ele gravou indo do América, né?
Gravou também.
Ele era América.
Ele era América, né?
Gravou indo do América. Ele e Romário.
É Romário. Tá certo, Pepe. Emagreceu o Romário, né?
Pois é.
Você tá engordando de novo, hein, Salek?
Eu não.
Não. Tá, mas o senhor tá com o olho gordo ainda. Você tá com aquele apetite de gordo ainda.
Oh,
né?
Esse sempre. como diria o Wilson Kaiser, depois você acha essa música? É. Alegria do Gordo.
Alegria do Gordo.
É, um forrozinho legal.
Se desse pra tocar aqui no YouTube, eu colocava Não É Proibido pra você também da. É. Da Marisa Monte, né?
É.
Bom, vamos que vamos, Bar do Caveira. Estivemos lá na segunda-feira, Rua Caraíbas, número 85. Muita cerveja gelada, lanches, sanduíches, muito mais lá. E resenha pra você, lógico, quando o Palmeiras ganha é sempre melhor ainda, tá certo? Acesse agora webradioverdão.com.br/ajudar e veja como ajudar a rádio com alguns cliques. Zé, não deixe o André tomar com... Caiu tudo aqui, ó, tá vendo?
Quebra tudo.
Tá bom, não vou deixar o André tomar conta de nada, deixa o André quietinho ali na dele. Bom, galera, vamos que vamos! HFC Hamburgueria, Avenida Pires do Rio, 4480. Lá o lanche é sensacional e quem comanda a chapa é ele, o grande Bruno Massa, aqui o nosso narrador da Web Rádio Verdão. Mr. Beer, a cada cerveja uma nova descoberta. Mr. Beer... .com.br, facebook.com/MrBeer, tá no ar mais uma edição. Fala, Miguel Salek, muito boa noite, hein?
Muito boa noite, olha! Muito boa noite.
É, muito boa noite, hein?
É, prazer voltar aqui à rádio.
Sim.
Muito boa a coletiva do nosso treinador.
Vamos falar muito dessa coletiva, hein?
Sim, vamos lá.
E aí, Salek, seu destaque inicial, final de Libertadores da América, Grêmio campeão, hoje tem o Flamengo, o que você achou? A chegada do Roger, uma semana até que boa, bem, e é legal que ofusca o título do Corinthians, ninguém fala mais.
Movimentada. Bem movimentada, né? O título do Corinthians já foi dito.
Inclusive hoje a gente foi campeão em cima do Corinthians, 15, chupa gambá.
15 dias atrás, né, daí é uma coisa que todo mundo já sabia, principalmente depois da vitória
sem contra o
Palmeiras,
né?
Que eles embalaram 4 vitórias seguidas e falou, agora é, tinha que contar o prazo, né, não tinha como.
Tá certo. André Neri, mais uma vez, muito boa noite.
Muito boa noite.
Fortes emoções, o meu filho na Web Rádio Verdão na segunda-feira deu
muito
uma,
legal, cara,
uma
muito
repercussão.
Louco.
Ainda bem que o Palmeiras até agora não veio perguntar como que ele foi parar lá.
Você fala que fui eu que mandei.
É.
Então tá, acabou, meu. Anda todo mundo pro inferno.
5 anos, Lucas Lima, Roger chegando.
5 anos,
Palmeiras Lucas se Lima. Mas
meu destaque inicial é que hoje às 11h30, vulgo 23h30,
certo?
No canal de YouTube, web radio, youtube.com/webradioverdão, vai estrear um vídeo.
Pornô.
Não.
Não.
Não. Não é pornô.
Não é.
Mas lembra do projeto que eu falei da mulherada e tal? Então, hoje vai estrear um vídeo. É, mulherada que mandou o vídeo, não fica assim, ah, não escolhi. Não escolhi ainda. Você tem tempo, você pode mandar seu vídeo. Inclusive, eu escrevi lá no, na descrição do vídeo que você pode mandar seu vídeo ainda. Eu quero achar alguma coisa mais ou menos no formato que vocês vão ver hoje às 11h30.
Legal. É isso aí, você, mulher. Não? Pode mandar seu vídeo falando sim sobre o Palmeiras, sobre o que você acha, e a gente coloca no ar aqui na Web Rádio Verdão. Só que tem que ter uma boa desenvoltura, tem que ter um...
Você chegou os vídeos...
Tem que ser ouvido, simpatia...
Tem garotas que mandaram vídeo, assim, manjam de Palmeiras, manjam de futebol, só que eu não sei se é o nervosismo de você gravar alguma coisa pra mandar pra alguém, ficou meio engessado, saca? Meio assim, e eu não quero isso, eu quero, né?
É mais descontraído, a rádio é uma rádio de humor, é uma rádio
eu quero
de
mais
futebol.
Ou menos igual a foto que o cara tá vendo aqui, ó. Ainda bem que a câmera não pega.
Será que é um danadão, hein?
Problema não.
Aí, ó, aí. Que beleza.
Olha, galera. Correu como musa do Paulistão pelo Palmeiras em 2012. Então foi... Ah, então já sei até quem é. Conhece essas coxas aí?
Não, essa aí fica, ela é gente boa, ficava lá na.
Eu sei, muito boa. Lá. É gente muito boa.
Muito boa.
Nossa.
Ela era a cabine lá no Pacaembu.
Sensacional.
É, esse programa fica gravado no YouTube, hein? Cuidado.
Eu sei. Excelente. Mas é que assim, tem, depois a gente chega pra mulher e fala, não, é só personagem.
É só personagem.
É a rádio e tá, tal. Né?
É.
Tá. Olha.
Ó, galera, vai participando aí, WhatsApp, 11 9 4984 2506, pelo YouTube, youtube.com/webradioverdão. Mande sua mensagem de voz. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro bloco. O primeiro bloco aqui do programa é: o que você achou da chegada de Roger Machado no Palmeiras? Foi uma boa? Não tinha nenhum melhor? A renovação é sempre bem-vinda? Ah, eu vi brilhos nos olhos de Roger Machado. Roger Machado brilha, exala no Roger Machado sucesso. Gostei. Não, é o que tem, Zé, não tem outro. Vai esse mesmo. Vou torcer pro cara e bem. Ah, sou contra, vou cornetar. Vou fazer que nem fiz com o Eduardo Batista para arrebentar com o meu time o inteiro. Manda aí, o que você acha do Roger Machado? Essa é a primeira pergunta do nosso primeiro bloco. Depois a gente coloca mais 2, 3 perguntas aí.
Também, depois a gente tá, fala o que a gente acha também, né?
Lógico, vocês vão dar sua opinião agora. Daqui a pouco a primeira sua, daqui a pouco
como dizia o famoso... Aquele... O velho deitado.
Sim.
Sua opinião me interessa.
É, isso que eu ia falar. A opinião de vocês, na verdade, não me interessa. Mas a do William Amorim interessa. Não, não vou ler o recado dele. Você foi muito mal, hein? Zé da Rosca, manda um salve pra Taubaté. Tá certo. O William pergunta aqui... Ah, não. O Alan Oliveira. Zé, por que o Cláudio não participa do programa? A mulher dele não deixa. Ele é um pau mandado. Bom, já iniciando a nossa pergunta aqui do nosso primeiro bloco, agora faltando 17 minutos para as 9 da noite, ao vivo para você, a galera participando em peso aqui, muita gente já conectada, daqui a pouco tem bomba, hein? A cada monetizada, a cada valor doado pela galera aqui no chat, uma bomba de saídas e chegadas de jogadores. André Neri, Roger Machado chegou, deu coletiva, e para você, qual é a primeira impressão? O que, que você viu no treinador? O que, que você acha?
Eu vi alguns detalhes me chamaram a atenção na apresentação do técnico. Aposto que não era o técnico dos sonhos de grande parte da torcida do Palmeiras, tal... Enfim, dividia um pouco entre Abel, tinha gente que falou até em Filipão, nossa Maria, ainda bem que não veio.
Filipão depois...
Luxa!
Temos uma notícia sobre
Filipão. Então, sim. E assim, mas uma coisa que me chamou a atenção, cara, a felicidade do homem entrando na sala de imprensa, velho. Será que você tá com... Que nem de chapa fechou, tá com...
Não, bigoladura!
Não, não desenterra, deixa lá.
Tchê, você tem que estar com a bigoladura.
Não desenterra.
E o cara chegou assim, cara, o rosto do cara, você via que o cara tava, meu, parecia... Sabe quando você dá um brinquedo pra criança no Natal?
Sim.
Com o zoinho brilha assim, você fala... Essa foi a primeira coisa, muito diferente do senhor anterior... Que entrou que parecia...
Tava num velório.
Pô, mano. Triste.
O clima tá pesado.
Não, o cara, parecia que alguém tava cutucando, fiantando o cara ali, meu, na hora da apresentação.
Se você pegar a foto dele nessa segunda apresentação e comparar com a primeira, você já vê... Já
então,
era nítido que tinha alguma coisa errada.
Não, sabe quando você... Manja aquela coisa assim, você chega sua mulher e fala assim, ó, não, hoje a gente tem que ir na casa da sogra, que é aniversário. Nossa, da tia, daquela tia que não, você não...
Dá uma murchada, velho.
Você fala, hora. Não, sério... Porra, meu. E no dia do jogo do Palmeiras ainda. Pra calhar, saca?
Não,
você fala, porra, mano, não dá pra trocar. Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Outra coisa que eu achei super legal, que ele citou a letra do hino, que ele falou que ele quer. Lógico que aí também entra um
pouco. Que ele não sabia a letra e perguntou uma ajuda, né?
Não,
por favor, como é que diz aquela parte lá? Isso que é legal, porque, mas você viu que ele lembrou.
Então.
E você sabe por que disso? Por muitas vezes também jogar contra o Palmeiras, enfrentado o Palmeiras.
Então, é assim, são coisas que acabaram me agradando. Ele vai... alguns jornalistas perguntaram sobre titularidade de alguns jogadores aí. Ele falou... E a resposta dele foi bem assim. Se eu falar que eles são titulares, eu perco os outros 28, 30 do grupo.
Certinho.
E pra mim, ele falou, pra mim, vai os 11, todos são aptos. Os 11 que vão sair jogando são os que estiverem melhor no momento. Então, são coisas que acabam chamando a atenção. É lógico que às vezes são o cara fala por falar e tal, né? Mas é interessante. Outra coisa que é legal é que esse técnico chega com 50 dias... para fazer reunião e se ambientar, conhecer a estrutura do Palmeiras, conhecer o elenco, ele conseguiu assistir o jogo do
Botafogo,
provavelmente vai assistir o do Atlético Paranaense, vai conversar ali, vai chegar na orelha dele, olha, fulano não dá, ciclano é bom. Outra coisa que me chamou muita atenção, ele gosta de trabalhar com moleque da base.
Sim.
Ele gosta de alçar moleques da base, ele gosta de ter essa integração, de estar ligado no, na garotada ali. Ele falou, porra, meu, o Palmeiras emplacou em todas as finais de todos os subs aí possíveis, né? Alguns sendo campeões, pô, alguma coisa. Você tem que olhar ali pra ver se, né? Tudo bem que de um plantel subir 17, subir 20, você não vai aproveitar todo mundo, mas alguma coisa deve ter interessante. E aí cai naquilo que a gente sempre fala aqui no programa, que o ideal é você ter dois jogadores por posição e o terceiro ser da base.
Sim.
E você vai alçando o moleque em jogo fácil, em jogo ganho, pro cara pegando aquela cancha, aquela experiência, tudo. Então, algumas coisas eu gostei. Não era o técnico dos sonhos, não era de muito palmeirense. Mas é o seguinte, cara, vestir o manto, tem que apoiar e tem que abraçar. E a gente tem que largar a mão de querer achar um... Não vou falar um Cristo, vou falar achar um Egídio... pra cutucar,
já
entendeu?
Já foi, deixa ele, deixa
também,
ele.
Também, já foi. Paz, mas... Então, mas é isso aí, eu gostei.
Tá certo. E você, Salek? Você foi lá, fez uma pergunta muito bacana.
Eu vi, eu falei, eu conheço a voz desse viado. Quer dizer, desse cara.
A voz fina ali dá pra gente.
Não. Eu falei assim, pô, é o Salek que tá perguntando. E eu vou pra falar, não é?
Eu voltei na sua
não
pergunta.
Não vou puxar o saco, não.
Eu voltei pra ouvir
a melhor pergunta. Porque você falou dos dois auxiliares dele.
Sim.
Do Ribas e do Freitas.
E o Freitas é um excelente auxiliar.
E você vê que o Roger falou, sim, tô vindo com o cara, plá, plá, plá. E um desses caras é o... Eu não sei se é o Ribas.
O Roberto Ribas.
Não, então, mas que fez um baita de um trampo no...
No Grêmio?
É.
Foi o Gêmeos.
Então, o Gêmeos.
O Gêmeos ficou, quando ele saiu, ficou já ao lado do Renato pra começar a conduzir o trabalho.
Então.
Aí o Gêmeos teve uma proposta do Mano e foi pro Cruzeiro. Tá voltando a trabalhar com o Roger agora no Palmeiras.
Então, é um baita profissional, né? E quanto mais profissional legal que a gente tem ali no... Na nossa comissão, melhor pra
melhor,
gente.
Melhor até seria se o Valentim ficar... Optar por ficar.
Cara, Eu não sei. Eu não sei. Porque acho que... eu não sei, ó. Vou fazer uma pergunta. Vamos supor que você é um funcionário lá do seu trampo, tal, tá. Não sei o quê. E aí você chega 2000 e tal, você entra... acho que vai, não, não vai. Aí chega no dois anos seguintes, você vai, vai, não vai. Vai, não vai. Pô, chega uma hora, acho que o cara fala...
mas então...
E eu acho que pro Valentim, eu acho que é legal...
Peraí, vamos lá. Campeão brasileiro, quantos anos ele foi auxiliar, Zé Mistério?
Quem?
Fábio Carille.
Ah, foi 9 anos.
9 anos. Ano passado ele teve uma chance, 3 jogos.
Sim.
O cara chegou, trouxe o João de Oliveira, ele voltou a ser auxiliar, não falou nada.
Quietinho. Então, eu sei, mas... não, mas aí ele foi e foi efetivado por... por falta necessidade. De por falta de dinheiro, não, na
falta
verdade.
De opção. Falta de
não
opção.
Era... Tá, uma opção. Se o cara tivesse dinheiro, ele contrataria qualquer outra merda que tivesse no mercado.
Mas contratou. E não contrataria o cara. Oswaldo e o Cristóvão.
Então, mas aí acabou o dinheiro.
Não, mas
aí,
não mas esses caras não são tão caros.
Contratou o Cristóvão. Não, mas acabou, pra você ver que não tinha
contratou
dinheiro.
Contratou o Cristóvão, não, sim, mandou embora, ele assumiu 3 jogos, chamou o Osmar Loz, daí trouxeram o Oswaldo. Então, assim, eu acho que ele esperou o momento real dele pra ter casca.
Mas deu umas pisadas.
Não, ué...
Deu.
Mas com o time que ele tem o quê? Ele chegou longe pra caramba.
Oh, quem?
Tô falando na pisada.
Valentim? Não, Valentim eu não acho que ele tá pronto ainda.
Então, mas aí é que tá, cara. Ele tem, acho que as portas abertas no Palmeiras. Cara, vai lá treinar o esporte. Vai ver qual que é uma esporte. Pressão de um time, numeroso lá no Nordeste. Peraí.
Esporte, vamos lá. Zé, quanto tempo você acha que ele cai no esporte?
O Valentim?
Ah, sim, mas isso...
Não, peraí, vamos calcular.
Se ele nem se classificar pro quadrangular final aí da Copa do Nordeste, aí vai pro saco.
Mas cai.
Então, mas eu acho que assim, você tem que começar a subir na escadinha.
Mas você não tem que fazer trabalho pra ser fritado, nós vamos chegar num ponto da coletiva do Roger, se você viu, ele falou.
Ó, só pra dar um exemplo aí. Se o Eduardo Batista tivesse ficado quietinho no lugar dele, o Doriva tivesse ficado quietinho no lugar dele, hoje eles poderiam estar como, de repente?
Pô, num time médio de Série A.
Normal, ou até por um ABC na Série B, até mesmo no próprio Guarani. Não, o Doriva foi treinar o São Paulo achando que
tá
já estava...
Aí
ele foi campeão no Vasco lá com o Campeonato Carioca. Pô, já sou o top do top. Então não é assim, eu concordo com você. Valentim, que é um cara inteligente, é um cara que é sabido de futebol, conhece do futebol moderno e antigo, porque ele também é das antigas.
Jogou
bola, jogou muito tempo fora. Eu vou me queimar em esporte? Sabe o que acontece? Ele bate no esporte, não dá certo, aí vai pro Náutico, não dá certo, aí vai treinar o ABC, não dá certo, aí vai pro América, aí começa, aí vira um Ederson Moreira.
Então, mas eu acho que no Palmeiras ele também não daria certo.
Não, mas eu não tô falando pra ele ficar como treinador assim... principal. Fica como auxiliar, porque eu acho que não é o momento dele pra sair. Eu acho que nem o Salek falou, pra mim ele não tem casca, é um cascudo pra sair. Se ele bate campeão com o Palmeiras, um exemplo, ele bateu campeão e o Palmeiras falou, mesmo você não ter sido campeão, mas eu vou trazer um outro cara. Ele pode até arriscar.
Aí sim,
Aí ele tem casca. Pô, o cara foi campeão com o Palmeiras. Ele passou o Corinthians, ele ganhou o clássico, né? Vamos supor que fosse campeão com um ponto.
Ele teve a chance,
por isso que eu tô falando, não criou-se essa casca. Aí o Carille, no momento certo, faltou, não, tudo bem. 3 jogos? Eu sou funcionário do clube. Tem jogador que não joga o ano inteiro. Ele é funcionário. Então eu concordo com você. Eu acho que não é o momento certo dele se queimar. Foi pro Red Bull, se queimou.
E aí foi pra Itália, o Cuca chamou ele de volta.
De volta.
Que a gente sabe que o Cuca também não curte muito dar treino, né?
Mas eu acho que nem foi isso. Foi vagabundagem do Cuca.
Não, o Cuca não curte dar treino.
Mas eu acho que o lance de chamar o Valentim, eu acho que o Cuca falou assim: então vou chamar o cara, que o cara conhece os caras. Ele já vai treinar os caras. E eu tô com o saco cheio, não, o cara entrou com o saco cheio.
Ele dava excelentes treinos, ele sempre deu excelentes treinos. Então, vocês estão lá mais do que eu, vocês sabem disso.
Mas sabe qual a diferença? A diferença era que, por exemplo, principalmente em 2016. Valentim, você vai treinar com esses aqui. Agora você vai mudar esses aqui. Então a casca do Cuca fazia o cara dar um treino legal. Ele dá um treino legal, ele manja. Só que assim, pra mim, o Valentim não tem a casca de tirar um Moisés mal. Ele não tem a casca de tirar um Dudu jogando mal. Não,
e na prática ele faz as mesmas coisas que o Cuca foi criticado e fazia.
Então, pois é.
Né?
Mas aí o Cuca já não acho que não era... era mais teimosia, não, mais filha da putagem
do que... A real do Cuca a gente sabe, a gente pode... Podemos falar, Zé?
Pode,
real.
Pode. Vai rapidinho que esse bloco tá acabando. Cuca, vai no meio aí pra mostrar aqui lá.
O Cuca pediu demissão no intervalo do jogo contra o Bahia.
Mas por que que ele pediu?
Ué, porque ele já não aguentava mais.
Exatamente. O cara sente quando não tem mais ambiente.
Mas ele já chegou não aguentando mais.
Então.
Esse foi o foda.
Esse foi o problema. Acho que ele voltou.
A apresentação dele, cara.
Ele voltou no momento errado. Só que eu não culpo até o cara. Eu culpo um pouco o cara também. Porque assim, se você tem caráter, se você tem vergonha na cara e não tá afim, você não aceita. Você viu o Roger falando? Ixi, na cara, coletiva?
Cara, o Roger falou uma coisa sensacional.
O Roger falou, pô, fui convidado pra entrar no lugar do Roberto Carlos, fui convidado pra ser contratado pelo Toninho Cecílio e não aceitei. Não, achei que não, eu ia me aposentar. Ah,
ele foi óbvio porque ele falou, não, já tô parando.
Eu tô parando.
E o Roger falou uma coisa que poucos deram a devida conotação, uma coisa importante. Por que que você ficou em silêncio tanto tempo?
Ficou preto essa câmera.
Porque eu tenho um plano de carreira. E o que que inclui esse meu plano de carreira? Eu preciso parar, com a cabeça fria, avaliar como foi o meu trabalho, os acertos e os erros, onde eu posso melhorar, tentar me qualificar e aí começar um novo trabalho.
Exato. Exato.
Entendeu? Isso é um plano de carreira. O Eduardo Batista tivesse feito isso... Tava o quê? Ele tava assumindo o Atlético Paranaense numa condição de começo, que era outro papo. Mas não, prefere se trabalhar. Pô, porque a Ponte Preta ofereceu 300
mil. Foi zoião também, né?
Não, a Ponte Preta ofereceu 300 mil, ele foi.
Então, eu acho que só pra finalizar o assunto, Roger, pelo menos aqui é unanimidade. É da nova geração. É um cara que não conquistou absolutamente nada ainda. Tá com sangue nos olhos.
Mas ele falou uma coisa muito interessante sobre nova geração, né? Não existe nova geração, velha geração. Existem técnicos jovens que estão se capacitando e estão buscando seu espaço.
Então, e ele falou na coletiva, ele falou, pô, meu, se tem técnico velho pra caramba falando que tá aprendendo e tá indo estudar fora...
O Abel.
É entre linhas.
O Abel. Não,
e o Tite. O Tite saiu o ano sabático. Daí o que ele foi fazer? Foi estudar.
Ué, foi a mesma coisa que o Roger fez e parou de fazer.
Então, ele falou na coletiva, é legal. Ele falou, pô, tem técnico velho indo estudar, cara, e achando que tá aprendendo ainda.
Mas
Quem sou eu pra falar alguma coisa, né?
O Tite, assim, o Roger é aprendiz de Tite, né? Ele é da escola do Tite.
Aliás, ele tem o mesmo olhar e o mesmo jeito de falar do Tite.
Do Tite. É muito tempo junto, você acaba pegando trejeitos das pessoas. Só que é o seguinte, o Roger tem que estudar times brasileiros, como se joga no Brasil, como o futebol é colocado no Brasil. Não adianta ele querer ir na Europa, porque o europeu é diferente do brasileiro.
É, eu acho que assim, né? Você estudar e aprender o que está então, funcionando lá.
O Rogério Ceni não trouxe dois caras de lá?
Trouxe o
que
francês e o inglês.
O que que aconteceu?
Ah, mas é.
Aí o brasileiro faz assim, ó. O francês, o futebol não obedece. Não,
o que eu tô querendo dizer.
Estilo de europeu.
Eu tô querendo dizer a mesma coisa você assistindo Champions League. Você não assiste futebol internacional?
Eu assisto porque eu gosto.
Mas não é legal?
Não, então, é legal.
O técnico tem. Isso aí, o Muricy tinha um negócio legal. Ele estudava até basquete. Tinha coisas de basquete que ele tentava aplicar no futebol, adaptar no futebol.
Que não dá certo.
Não, tem coisas que dá. Às
o Rogério
Ceni
ficou jogando, lembra?
Mas aí o cara quis reinventar a roda. Aí não, também não vai rolar.
Não vai.
Né? Agora, assim, você achar alguma coisa que é de um treino de basquete, você falar, pô, meu, talvez se eu tentar fazer isso no futebol pode dar certo, você pode tentar, entendeu?
Não.
Às vezes pode dar certo, às vezes não.
Assim,
você tem que pôr na cabeça que você tá no Brasil e você tem que jogar segundo o futebol brasileiro.
Exatamente, com mentalidade de brasileiro. Então o Tite foi estudar fora porque ele já estava sabendo que ia assumir a seleção e ia jogar muito contra o europeu.
Ele aplicou muita coisa do que ele aprendeu lá fora no Corinthians.
No Chelote, exatamente. Não,
mas ele aprimorou. Mas o Corinthians,
entendeu?
Tem o mesmo estilo.
Ele transformou.
Desde 2009.
Então, mas ele transformou pro Brasil.
Mas ninguém faz igual ele, ninguém sabe fazer igual
não,
ele.
Então, mas ele você, Brasil, tem, mas aí é que tá, cara.
Quem
não,
que reinventou o futebol? Quem que reinventou o futebol? Todo mundo fala que é o cara que reinventou o futebol.
Luxemburgo.
Não. Agora, do atualidade.
Agora, Tite.
Não. É o Fernando Diniz, não é?
É.
E por que ninguém contrata ele? Já que ele inventou o toque-toquezinho.
Tudo bem.
O Gourmet. Tá bom, mas o Palmeiras estava sem técnico, não trouxe ele. O Santos está precisando de técnico.
Mas
já que ele é o inventor de um futebol... É que eu falo, tem
isso
gente...
Aí quem fala? Começou a falar? Isso é neguinho que enche muita bola da imprensa, que vê dois jogos do cara, olha que lindo.
Ele tem que ser um trabalho a médio e longo prazo.
É, não dá.
Então é assim.
E outra, mesmo sendo em longo prazo, tem coisa que você não vai conseguir aplicar aqui.
Não, pelo contrário, ele mostrou que ele consegue.
Não, a...
Aonde?
Ah, não, aonde que ele tá? No Guarani.
Ué, mas
por que ele que não chamaram Corinthians, Palmeiras? Ué,
mas ele conseguiu aplicar no Audax.
Não, ele conseguiu, então, mas é porque o Audax, quem vai assistir jogo do Audax?
Não, mas acho que não é questão de assistir, é questão de futebol.
Não tem pressão nenhuma.
Não, é questão
vai de... Vai aplicar isso no Corinthians,
mas eu tô falando, se não é tão bonito, que nem o time dele joga com a bola no pé, não é? O zagueiro vem e tal. Aí, nossa, que legal.
Hoje...
Aí, o que aconteceu no Brasil e Inglaterra? Qual foi o comentário que fizeram lá, o rapaz da Globo fez no Brasil e Inglaterra?
Ah, o Luiz Carlos Júnior?
O que ele falou?
Ah, como que Inglaterra
abdica
de jogar dentro de casa?
Inglaterra
com 9 jogadores sub-21.
Então, o cara criticou porque a Inglaterra respeitou o Brasil e jogou fechado.
Ah, mas tava só com moleque.
Não, tudo bem, mas o cara criticou uma Inglaterra que estava jogando contra Neymar e companhia. Pois é, aí o Fernando Diniz, que joga pra frente, toma porrada porque solta o time. O cara da Inglaterra toma crítica porque... Então não existe
uma coerência.
O Corinthians
a crítica você só não vai ter. A crítica você só não vai ter aqui no Brasil se você ganhar pra caramba. Ganhar todos os jogos e bater campeão. Aí você não vai ter crítica.
Eu falei com você. Que me emputeceu, desculpa.
Não, pode falar.
A Inglaterra joga atrás, aí para o Brasil. Tá? O time que mais fez gol na eliminatória. Aí o Corinthians pode ser campeão jogando assim.
O Corinthians joga feio, é campeão, é bonito. A Inglaterra efetivo. Se tranca contra... É efetivo. Nossa, o Corinthians é uma barbaridade e tal. A Inglaterra fez a mesma coisa. Travou o Brasil e, ó, vamos numa bola ali porque é o Brasil. Aí é feio.
Então, mas aí, não existe uma
coerência.
Mas, ó, inteligente o técnico e o time. Pô, se eu tô jogando contra o Brasil, porra, tem um Neymar ali, tem um... Você é louco?
Tô com um monte de desfalque.
Tô com um monte de... Você é louco? Jogar. Eu vou jogar igual o Fernando Diniz.
Não, e outra coisa.
Vai tomar de quanto?
Você viu o jogo, né?
15.
Quantas defesas o Hart fez?
Nossa, nenhuma.
Nenhuma?
Nenhuma.
Não, o Brasil não entrou.
Nada.
Tanto que o Tite mal sabia o que falar.
O Neymar não limpava e chutava de fora da área?
Ele não sabia o que falar. Ah, o Brasil jogou melhor, tá?
Melhor? Volume de jogo?
É, aquele volume enganoso, né?
Ele ficou rodando a bola na
frente. É. Então eu acho assim, pra finalizar...
Aliás, parecia time do Eduardo Batista, né?
Não, mas eu vou falar uma coisa só pra finalizar aqui. Então, eu vou ler uns comentários bacanas aqui também. É o seguinte, você sabe por quê? Que o Palmeiras tem 70% de posse de bola, 60%. Eu já te falei. Porque não tem um cara pra meter a bola pro centroavante.
Aguda.
Aguda. Se tem o Valdívia, ele não deixa a bola ficar 10 segundos no pé de alguém, ele já pega, já quebra a marcação e toma a Borja. Toma, Dudu. Não. Como o Palmeiras não tem um cerebral, ele fica, vira pra um lado, joga pro Egídio. O Egídio
volta
pro Thiago Santos, o Thiago Santos pro Dracena, o Dracena vira pro Jean. Por quê? Porque não tem. E agora o Palmeiras vai ter. Vai ter o cara pra jogar em diagonal, vai ter o cara pra jogar no fundo, vai ter o cara com chegada dentro da área, que é o Lucas Lima.
Eu te digo, vai ter dois.
Vai ter dois.
Não, um já tem.
Um já tem.
Mas não tem companheiro. Não,
um já tem e ele vai voltar a romper linha como ele ganhou do estádio.
Exatamente, que é o que ele sabe fazer. E o Palmeiras hoje tem o melhor driblador do Brasil. Segundo
estádio.
Pequeno. Acabou.
Aliás, o outro ponteiro, já te falo quem pode ser pra mim.
Calma.
Não, o outro ponteiro, que tá no elenco.
Tá no elenco.
Alejandro Guerra.
É.
Jogava assim.
Outra coisa.
Saía
você
da
lembra
ponta
aquelas né? frases que a gente falava, pô, às vezes um cara bom tá jogando num time pereba contamina? Ao contrário, também acontece.
Lógico.
Se você tem um meio de campo bom, que tem um cara que pense legal, o cara que vai estar do lado vai ter a tendência a crescer.
Pô, 17 passes pra gol numa temporada, não é possível que o cara seja ruim.
Então.
Bom, é isso aí. Bom, galera, a galera concordando aqui, ó, gostando do Roger
Guedes. E se não concordar também... Fica aí.
Tite é marketing, não gosto desse técnico, ele já encheu, André Paparotti. Um beijinho pra filha do William Amorim, a Esther. Oh, tem 2 aninhos e gosta de ouvir o programa. Quanto tempo tem o programa já tem... Bom, se você for de horas, tem 35 minutos. Se for de tempo, acho que já tem 3 anos, né, André? Foi 14? Puxa. Final de 14, né? Quando o Palmeiras estava estreando a Draga, estreando a Arena.
Mamãe.
Mas já tem 3 anos no ar.
É.
Palmeiras tem 77% de posse de bola porque eles gostam de iludir os seus torcedores. Não, o Richard. É porque não tem um cara para enfiar a bola pro centroavante.
É
aí
simples.
Fica procurando
espaço. Você pode ter 100% de posse de bola. Você não passa da linha do meio de campo, você fica tocando só atrás.
Mas o que aconteceu?
Né?
É 0-0. Ô, Richard, o que aconteceu esse ano? Vamos lembrar a coletiva do Eduardo Batista. O Eduardo Batista falou, olha... Num primeiro momento, eu vou manter o estilo de jogo e vou desenvolver, vou trabalhar
um
pouco
isso.
Mais a defesa. Você tava lá comigo.
É, mas ele não fez isso.
Não, ele mudou radicalmente.
É.
Ele vivia dos balões do Felipe Melo pra pôr a ponta, pra abrir espaço. Eu acho que ele já quebrou, ele se traiu.
É, então.
Ele se traiu. Daí volta o Cuca, que tem dificuldade pra implantar esse
e não sistema. Tava querendo também implantar porra nenhuma, tá aí querendo vem, plantar banana.
Aí vem o Valentim, que implanta do meio pra frente esse sistema, joga uma linha alta pesada, que era bola nas costas.
É.
Então assim...
Aí um erro, tá vendo? Isso é falta de experiência.
A falta de identidade do time esse ano foi impressionante. É,
impressionante, justamente.
Sub-17, galera, lembrando.
O que foi sobrou em 2016, né?
Foi campeão agora à tarde em cima do Corinthians. Chupa, perdeu o jogo no tempo normal por 1-0, no agregado 1-1. 4-3 nas penalidades. O Palmeiras é campeão. Sub-17, hein? Olha que coisa maravilhosa no estádio do Pacaembu. Fora Daverson, Sinésio, Emerson Magalhães. Sou de Guarapari. Valeu, Cristiano Santos, Lucas Lima, maior assistente de Libertadores. Da Libertadores, Arthur, maior assistente da Série B pelo Londrina. E Dudu, maior assistente do brasileiro junto
tava com o Scarpa. Tava no jogo, assistindo junto com...
O filho dele, hein?
Com o pai do Neymar, o jogo Lima? Do Botafogo. Não, o Arthur.
O Arthur?
É, que veio aqui no programa.
Ou eu tenho um autógrafo
veio do Arthur, aqui hein? E começou a jogar bola pra cacete.
Eu tenho um autógrafo do Arthur, hein? O Humberto Marinho de Oliveira, valeu, cara, um grande abraço. 17, o Sub-17 joga muito, hein? Joga muito bem também. O Sub-20 é sábado contra Ponte Preta. E não, acho que não vai ter dedada, não, né, Salão?
Ah, creio que não.
É, rapaz.
O time da Ponte Preta é um excelente treinador, chama Leandro Zago.
Boa. Piratininga também tá por aqui. Zé, o Sub-20 joga quanto? Sabadão. Valeu, irmão, obrigado. Bom, entraram dois corintianos aqui na tela, mas eu já bloqueei. E eu peço pra vocês, nem dá bola, não responde, ignora, pra eles saírem fora e não cai na pilha não. Presta atenção no programa, porque é o que vale a pena, tá certo? Bom, amanhã teremos sorteio a 13h da Copa do Mundo, Salek.
Isso.
E faremos um especial no dia 7, aqui na quinta-feira.
Exatamente.
O senhor estará presente novamente.
Claro.
E vamos discutir um pouco também sobre a Copa do Mundo, sobre as contratações que vão começar a acontecer e vamos tentar trazer, por que não, alguém da categoria de base do Palmeiras.
Legal.
Que vai disputar a Copa São Paulo. De repente alguém pode vir aqui, algum menino, né? Algum, até um próprio campeão do Sub-20. Eu vou tentar no Pacaembu no sábado conversar com alguém para ver se a gente consegue trazer.
Traz o Pedrão.
Aí, pode ser uma boa também. E a gente vai falar sobre Copa do Mundo 2018, e, aliás, Rússia, hein?
Saiu a tabela da Copa São Paulo. Palmeiras estreia dia 2.
2 contra...
Vamos conferir.
Confere aqui aí pra mim, traz em primeira mão, porque a galera tá curtindo muito pelo WhatsApp, 11 9 4 9 8 4 25 06. Ninguém monetizou, não tem bomba, hein? Rapaziada, eu tenho um cara... Deixa eu ver, peraí. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Palmeiras saindo do time.
Até mais, hein?
E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pra chegar. 2 já chegaram, mas 5 estão pra chegar, hein? Zé, espero que o Roger seja técnico. Espero que o Roger seja técnico, não, amigo. Amigo. Ah! Não, técnico amigo. Amigo não tira os caras ruins. Ah, é verdade. Mas, cara, ele não tem o rabo preso com o elenco, não tem
como. Outro ponto legal.
Isso que é legal, cara. Não tem nenhum vício do clube, não tem pau mandado, não tem gente lá dentro pra ficar enchendo o saco do. Não é que nem o Cuca, já é um cara.
E agora eu vou estar lá, bestado.
Tiririca?
Não.
O que é você, o animal?
Zé Roberto.
Que... Ah, o Zé Roberto. O que vocês acharam do Zé Roberto ter aceitado ficar no lugar do Ciro?
Eu achei muito bom.
Excelente.
Legal, né? O Zé manja muito de futebol. A torcida do Palmeiras ultimamente está parecendo um bando de bebê. Mimado. Chorão. Até o Domênico Gato falando mal do Lucas Lima. Porra, o cara agora é porco. É do porco e temos que apoiar. Imagina ele e Dudu ali na frente municiando o Borja ano que vem. Abraços, Marcelo, do bairro de Santa Cecília. Parabéns ao Sub-17, que foi campeão.
Eu acho, dos gambás. Eu acho isso que colocou, que o cara colocou, o Vinte colocou aí. É uma coisa, municiando coisa. Agora, se ele não fizer bastante gol, tem que sacrificar, né?
Não, mas acho que o problema dele não é fazer gols. O problema dele...
Não, tô falando, tô falando Borja.
Ah, o Borja?
É,
porque... se ele receber bola caprichada, aí a gente, né, não sabe de quem é a culpa, né?
Então,
Alô, Vale do Paraíba, Taubaté. Dia 2, às 9h30 da noite, Palmeiras estreia contra a Luverdense.
Tá
na
sério?
Taça São Paulo.
Que... vai ser em Taubaté?
Vai, que tem
o grupo... Taubaté dá pra ir fazer, hein?
Que tem o grupo do Taubaté...
é uma hora e meia. É uma hora e meia, cara, é do lado aqui.
Taubaté, Motoclube, Palmeiras e Luverdense.
Olha que bacana.
Palmeiras estreia dia 2, às 9h30 da noite... na transmissão do Sport TV da ESPN Brasil.
Então, quem sabe a gente vai narrar a Copa São Paulo, hein, André? Se a gente não for, mas dá pra gente fazer...
porque é do lado, porque tinha TV acho que foi o ano passado que fui em São Carlos.
Foi Araraquara.
Araraquara, então, é longe. Araraquara e São Carlos, mano.
Não dá, né?
Não dá pra você ficar fazendo...
não dá pra ficar fazendo bate e volta. Não, eu fui fazer final lá, meu irmão. Mas estrutura lá, você fez
não, a estrutura, feijão. Não, a estrutura é legal, é longe, velho.
É longe, 300 quilômetros.
Bom, então...
vamos lá, pelo WhatsApp, galera, manda um alô aí pro meu filho Igor Leone.
Alô!
Que tá na escuta em Itapetininga, parabéns, Web Rádio Verdão, Marcos
Chocó. Itapetininga é nós, hein? Eu vou aí direto em Gramadão.
Eu já fui fazer jogo de vôlei em Itapetininga, cara.
Gramadão. Itapetininga é legal pra caramba, cara. Puta cidade louca, mano. Gostei. É. Aliás, as cidadezinhas ali, São Francisco Xavier, o Gramadão, ali tem outro, como é que é? Capão Bonito.
É.
Bem legal ali, cara.
Pô, bonito, tem um time na segunda divisão chamado Elo Sport.
E o Luiz Henrique fala aqui, ó. Luiz Henrique Médici. Web Rádio Verdão, se puder fazer aquela narragem mito, seria ótimo.
É, a narragem. É que você viu o papo da narragem?
Eu tava aqui, foi na segunda contra
muito o Muito louco.
Aí. Vamos lá, chamou, falou. Põe aí o... sobe o áudio desse facaponto. Desse
capalho.
Boa noite a todos da Web Rádio Verdão. Zé, eu gostei do Roger, acho um bom treinador. Esse time do Grêmio, a base, foi ele que montou. E temos que apoiar, parar também de primeira derrota, ficar criticando, que joga na defesa, joga só no ataque. Vamos esperar até o final do Campeonato Paulista, aí podemos tomar nossas conclusões. Se valeu a pena ou não. Abraços a todos aí da Web Rádio Verdão. Ô Zé, manda um abraço pro meu filho Igor Leone, que está em Itapetininga na escuta. Abraço a todos.
Nós, Igor Leone, tamo junto.
Grande abraço, Igor.
E outro coloca hashtag Fidocranco.
Fidocranco. Eu preciso pegar essa vinheta. Eu juro que hoje eu pego o áudio e mando pra gente gravar. Vai virar vinheta, viu?
O Alan ali vai.
E não adianta vir me processar depois, mano.
O Alan Oliveira pergunta se o André Neri vai contar. Vai, no final do programa ele
Eu sempre conto. Eu tô contando todos os programas agora.
Já estão vendo.
Você já viu contando?
Esse Roger, meu Deus. Técnicozinho muito...
Você já viu contando?
Não.
Quer ver?
Não, obrigado.
Mais tarde. Volta Tadeu César, ó. Já estão venerando esse...
1, 2, 3, 4...
Já estão venerando esse Roger. Meu Deus, técnicozinho muito fraco. Nunca será campeão no Verdão. Tadeu César.
Nossa, legal seu otimismo. Parabéns. Caramba, está parecendo um homem da mão da mão de luz.
Valeu, valeu. Obrigado. Aí. Opa, a opinião dele, né?
Olha, vou falar uma coisa.
Só que assim, deixa eu fazer como é o nome dele?
Tadeu César.
Tadeu César, qual seria o técnico que você chamaria? O que fez doce e acabou ficando no Fluminense, esse?
Sei lá, viu? Mas sabe o que é fácil? Hoje eu falo assim, a gente conversa com vários amigos. É fácil hoje você chegar em rede social, canal de YouTube, e chegar, opa, monetizar aqui, vou dar a primeira bomba, hein?
Aê, quem foi?
Henrique Mandrotti.
Henrique Mandrotti, um abraço.
R$5. Defesa, meio ou ataque?
Manda ele escolher, fala pra ele escolher.
Ô Henrique
Mandrotti,
coloca aí qual a posição do jogador que você quer ouvir a primeira bomba do programa, hein, irmão? Se falar, eu já falo na lata aqui, ó. Agora sim.
Mandar um parabéns.
Parabéns?
Pra Dani, a Dani Carguinin. Opa. Sabe, a Dani, ela já veio na web rádio, ela já participou de programa. Ela é de
bigode na época do Filipão.
Gente finíssima, tá sempre na escuta, um abraço, felicidades pra você, viu? Tudo de bom.
Zé, estou na escuta no Brazo, a Suíris Almeida, valeu. Olha, o cara tá xingando a galera aqui no chat, o palmeirense nervoso, começou a xingar os cornetas. Não, porque o pessoal, é que eu falo, às vezes o palmeirense...
O cara nem começou.
O cara não começou, ele já tá fazendo...
Eu já vi esse filme no começo do ano, hein?
Mas é fácil, ô Salete, posso falar? É fácil o cara chegar e colocar no Twitter, no Facebook assim, jogador de merda, técnico de merda, time de merda. Aí o Palmeiras é campeão em Paulista invicto. Tô falando Paulista porque é a primeira competição. Sabe o que ele vai falar? Ai, queimei minha língua. Ai, não... Sabe, aí é fácil você justificar. Então, hoje
é mas torcer. Aí vai começar a ir mal no brasileiro no começo. Não disse!
Então, eu não falei! Aí ganha Libertadores. Ah, mas calou minha boca. Então é fácil hoje você ficar xingando. Porque o torcedor, ele não tem responsabilidade nenhuma.
Eu sei que em 2016 não. Sumiram um monte de cara.
Não, então, mas...
Não
mas,
sumiu, não?
Sumiu, mas eles não têm responsabilidade. Então, o que eu falo? A opinião... Infelizmente, a gente tem que não gostando ou gostando, mas a gente tem que
ir nem bola, né, mano? Como dizia não, o Muricy, como disse o Muricy Ramalho numa época entrevista que a Web Rádio Verdão tava, Palmeiras 4, Goiás 0, vou parafraseá-lo. Futebol bonito, é bom pra vocês que. É bom pra quem não tem responsabilidade com porra nenhuma.
Futebol bonito é pra você.
Henrique Mandotti. Defesa. Bom, vamos lá.
Defesa que ninguém passa.
Um de cinco. Um dos cinco. Vai lá, Zé.
Coca tem cinco na defesa?
O que vocês acham do zagueiro Luan que está atualmente no Palmeiras? Vamos lá. Opinião, o que você acha, Selec?
Bom, muito bom. Eu gosto dele.
Bom.
Regular.
Pode estar de saída. É. E para um time aqui de São Paulo. Da Baixada Santista.
Ah, vai rolar uns rolinhos?
Ah, então Luan... Pode estar indo para o Santos.
Achei que fosse a Portuguesa Santista.
Eu pensei que era Jabaquara.
Porém, o Palmeiras quer três zagueiros. Não os três, mas desses três, ele quer um. Primeiro zagueiro.
Caramba.
Pablo. Não,
qual é a música?
Não esfriaram as conversas. O Palmeiras oferece todas as garantias ao jogador.
Que não ofereceram lá?
Que não ofereceram lá.
Não tinha,
e também. Com o Palmeiras, ele não pediu garantias que nem ele pediu lá. Porque
é lógico, né?
Ele sabe aqui que tem, vai, né, receber. Mano?
Aqui jorra. Aqui jorra.
Aqui jorra, mas tem 30 dias desde que o Alexandre Matos chegou, ponto. É.
Outros zagueiros, caso o Pablo... E foi oferecido... 25 milhões de reais nele, atual campeão da Libertadores,
Pedro Jeromel, que foi da base do Palmeiras.
Exato.
Ele tava, outro dia surgiu esse assunto, parece que ele saiu da Lusa, da base da Lusa, o Jeromel. Depois, ó, quem puder pesquisar aí, porque surgiu um papo desse, começaram a pesquisar e viram lá que a parada veio, ele veio da Lusa, parece.
Quesitos para Jeromel vir. Roger Machado estar no Palmeiras. Grêmio tem uma dívida com o Palmeiras da época do...
Do Barcos e da, do Leandro, Léo Gago, tem o Vando, do Marcelo Oliveira.
Lembra? Não, Marcelo Moreno que não quis vir, que o pai falou que não sei o quê, que time do Palmeiras era pequeno.
Ele deve... É, mas tá chorando aí que ele não vinha agora, né? Vai, chupa.
O Grêmio acho que deve 6 milhões pro Palmeiras dessas vendas.
Sim. E aí, e o Grêmio deu aquela balançada. Manja o Raul indo pro estádio. Deu uma balançada.
6 milhões. E pode rolar mesmo.
6 milhões de euros, né?
Porque agora dia 12 começa o Mundial dos Caras.
Sim.
Então começa janeiro já... Já Exato. Sabendo que vai tomar a traulitada do Real Madrid.
Caso esses dois jogadores, o Palmeiras não consiga fechar negócio por algum problema, Gil, ex-Corinthians...
Gil Gomes Listes.
A bola da vez. O Alexandre Matos monitorou já os três, parece que já falou com os três, e já tem tudo encaminhado para que um dos três... Vista a camisa do Palmeiras. Então, o Luan vai pro Santos. Daqui a pouco eu falo por que que o Luan... Opa! Teve mais uma monetizada aqui.
Fala quem é o cara aí.
Rafael Almeida.
Você quer saber de qual lugar? Fala a posição.
Já falei aí. Da defesa. Tem meio, ataque e do gol. Hã? Então você pode escolher aí. Então, o que que vocês acham desses três zagueiros que o Palmeiras está... O Alexandre já conversou. É quentíssima. Já teve advogado envolvido na parada sobre cláusula de contrato, tudo certinho. E o Grêmio balançou com os 25 milhões no Jeromel e tem uma dívida com o Palmeiras. O que vocês acham aí, Oscar? Começando pelo Pablo, Jeromel e Gil.
Pablo, eu já acompanhei ele desde a Ponte ano passado. Fez um excelente campeonato com a Ponte, né? Ponte também tem o ótimo Marlon lá, que merecia até olhares. Mas foi um zagueiro muito seguro dentro de um sistema defensivo muito forte. Eu acho que ele tem um pouco de deficiência para jogar pelo chão. Dos três, é Gil, Jeromel um pouco abaixo e o Pablo em terceiro com uma certa uma pequena distância.
Marcos Pereira, André, antes de você falar, chega de ex-gambá e o Assuris Almeida coloca, Jeromel é o melhor. E o Edi Pessini coloca, excelentes nomes. O pessoal tá agradando, e você,
né? Não, mas tá, esses nomes agradam mesmo, né? O Jeromel, ele é destaque, acho que desde 2015 que o moleque vem.
O Jeromel estava no Hamburgo, bem, não foi, né? Zé? Ele veio do Hamburgo, alguma coisa, ele veio de fora pro Grêmio.
É, o Jeromel veio de fora pro Grêmio. Veio de fora.
Eu gosto muito do jogador do Grêmio.
Então, desde que ele chegou no Grêmio, ele vem se destacando.
Sabe um jogador do Grêmio que me agrada muito? Bressan.
Ah, o Arthur, ontem. Bressan, o Arthur, ontem fechou bem.
É. Então, mas o Arthur vai pra fora já.
Assim. Não! Aliás, o nosso amigo Jurassic Park, né? Quase despedido, quase deixou o Arthur ir embora.
Tá. É, mas eu não sei, viu, cara? Bom, Rafael Almeida. Lateral direita. Tenho.
Tem lateral direita?
Tenho.
Capixaba.
Peraí que tá chegando aqui, Zé. Tá chegando um áudio aqui. Chegando um áudio.
Eu não entendi. Peraí, Zé, fala logo do Zé, calma. O Rafael Almeida.
Tira a foto do meu pé.
Ô, Filipão.
Tira a foto do Arthur.
Ô, Filipão, você treinou o Roger, Filipão.
Ah, eu treinei, mas eu não gosto do Arthur, não gosto do Roger. Não gosto de você.
E do Betinho?
Não gosto da minha mulher, não gosto do Betinho. Betinho é bom.
Betinho. O Márcio Araújo.
Assim, ó. Márcio Araújo é mito. Assim,
e o Capixaba? Capixaba lá, o Éder Granja, o
Craque?
É craque, né?
É o Éder Granja, nossa, agora eu vou gorfar.
Olha só, o Rafael Almeida, Jeromel é o melhor zagueiro ao lado de Mina. Hã? Hã? Que dupla, hein? Agora o Rafael Almeida pediu lateral direita.
Vamos lá.
O Palmeiras tem dois nomes para lateral direita.
Sim.
Primeiro, Marcos Rocha. Galo quer envolver na troca, fora o Arouca, que já está indo para lá, mais dois jogadores. Roger Guedes e Juninho zagueiro.
O Roger Guedes também interessa ao Santos, hein?
Não, é outro agora. O Santos mudou. Vou te falar. Roger Guedes, Juninho e Arouca podem estar indo para o Galo e o Marcos Rocha pode estar vindo para o Palmeiras. Porém...
Tudo empréstimo, né?
Tudo empréstimo. Porém, o Palmeiras quer contar com Zeca para jogar de lateral direito. O Zeca.
Como jogou na Olimpíada.
Exato. Só que o esquema do Zeca, ele pode vir gratuitamente. Vai entrar na justiça, papapá.
Já tá.
Já tá. Só que o nosso querido Gagliotti, ele é muito amigo do Modesto
Roma. Do omelete de porco.
Do moleque de porco com bacon que não é de galinha.
Nossa, cara, a Dilma fez o discurso pra ele, né?
Todo mundo é... No omelete de bacon, todo mundo é porco, ninguém é galinha.
O Santos...
Gênio.
Gagliotti deu uma listinha com alguns possíveis nomes. Primeiro nome, Luan. Segundo nome, Rafael Veiga. E aí você pode confirmar com seu amigo Akas. E terceiro nome, Eric. Porém, o Eric será em definitivo pro Santos.
Aê! Tem que ver a questão de remuneração ao Paulo Nobre, que fez a compra dos direitos do Eric, se eu não estou enganado.
Então, esse é um detalhe que está sendo muito questionado dentro do Palmeiras. Inclusive, tem advogado de tudo que do lado.
Porque ele pegou os direitos dos gringos.
Tem que ver, vamos ver isso aí.
Eu acho que não, acho que esse não.
Aliás, depois...
Ah, tá, será que já estão colocando entrega as taças?
Não.
Não faz isso com o Zé Cornetto.
De novo?
Parece... Vamos lá, entre Marcos Rocha e Zeca. O pessoal aqui no nosso chat, ó, o Michel, o Stefano, todo mundo tá colocando Zeca, tá achando o Marcos Rocha muito velho para jogar
Zeca, na lateral. Zeca. Pelo menos tem que pensar também em potencial de revenda do jogador.
De revenda e...
Tá, o Rafinha.
E o legal é que o Zeca ele pode.
O Rafinha é Flamengo,
ele pode
ou Cruzeiro.
Ele vai nas duas,
Cruzeiro,
né?
Cruzeiro, tô achando.
Tá, o Rafinha recebeu uma sondagem do Flamengo e do Cruzeiro. E logo que ele foi falado no Palmeiras, ele postou no Instagram dele uma foto do filho com a camisa do Flamengo.
Eu acho que é Cruzeiro, ele tá procurando casa em Belo Horizonte, inclusive.
Então, Vitor Luiz foi pedido por Mano Menezes também no Cruzeiro.
É, mas agora já fecharam com o Egídio.
Com o Egídio. É, então eu não sei se o Vitor vai aceitar, ou o Egídio vai aceitar ser banco de boa lá. Mas enfim, Rafinha não está no radar do Palmeiras. Zeca e Marcos Rocha. Zeca, né, Salek? Não tem.
Zeca.
Novo.
Zeca.
Jogador de seleção. Pra mim, não sei, posso estar errado, mas pra mim ele é um dos possíveis substitutos do Daniel Alves, cara.
É, eu não queimaria o Luan numa troca dessa.
Não?
Acho um ativo muito grande pro Palmeiras queimar.
Certo.
Porque depende de quem vai subir da base. Minha avaliação, eu acho que o Augusto não vai dar jogador. O Pedrão dá. O Pedrão tá treinando muito bem, vem sendo destaque, tanto que ele treina com o profissional e desce pra jogar pro sub-20. Ele nem precisa treinar com o sub-20. Ele desce para jogar. Olha, eu vou te falar. Antônio Carlos, que deve estar de saída, é melhor que o Juninho e é melhor... A gente tem Thiago Martins voltando. Edu Dracena, é o último ano dele. Eu abriria a mão do Dracena.
Então, eu não sei se o Roger vai abrir aos poucos mão dele não, viu? Porque pela zagueirada aí, o Dracena... Ó,
Dracena renovou mais um ano,
não,
né?
Não, mas ó.
Dois, quando renovou.
Dois.
Quando ele renovou, final de 2006, 2016, dois anos.
É, então tem mais um ano.
Tem mais um ano, isso que eu tô falando.
Ó, o Michel fala.
Ah, mas é um jogador. Esse eu acho um jogador que ele pode até encerrar a carreira ali. É um jogador importante, entendeu? Ele pode, sim, ele pode ele ajudar o Palmeiras. Então, mas.
Sabe o Zé, assim, ele vai.
Você lembra meio... como o Dracena foi usado em 2016?
Não, ele foi jogando do Mina, quando o Mina então, pra seleção, Vitor
então,
Hugo e tal.
Pronto.
Por isso que eu tô achando, ele vai ser usado, como assim? Ele vai, tipo, que nem o Zé Roberto, mas...
Pra não desgastar também o cara, né?
O Mina foi pra seleção, vai pôr o Dracena...
Não, o Mina tem mais 6 meses no Palmeiras só.
Só. E o Dracena pro elenco, pro time, é um cara que agrega pra mim.
Agrega.
Tanto futebolisticamente como
então, tem.
O elenco.
Mina, Dracena, Thiago Martins voltando do Bahia.
Isso. E se sair Luan, Juninho e Antônio Carlos, vai vir um desses grandões aí. Aí que eu falo pra você que o treinador vai ser legal. Porque você vai ter 4 caras bons.
Pedrão vai subir.
Duas duplas,
e aí,
né?
Sim, e aí vem o Pedrão. E aí vem o moleque da base. Então a terceira dupla não pode ser mais dois, vamos supor, profissionais já. Tem que ser molecada.
Principalmente Cascudão, né? Que fica... Né?
E tem o Emerson Santos, que já tá no Botafogo.
Emerson Santos. São 6 zagueiros.
São 6. O Emerson Santos, mais esses daí, mais um da base. Pronto, é isso.
Pronto, fechou.
Aí que tá.
Fechou.
Aí que tá. Com o Antônio Carlos, que não teve oportunidade e evoluiu muito, quando a gente conversa com nossos colegas na academia...
Tá jogando bem mesmo.
Então, aí você fala, era necessário trazer o Juninho por 10 milhões de reais?
Não.
É que o cara era fortinho, né? Eu pedi. Fortinho. Era um jogadorzinho, bonitinho.
Precisava ajudar meus amigos do Curitiba.
Eu queria ajudar o Curitiba.
É, a comissão deve ser alta. Zé, o que mais gostei do Roger é que ele falou que vai dar a devida atenção a todos os torneios. Exatamente. Não tem esse negócio de priorizar. É uma pergunta muito legal que fizeram pra ele. Foi esse negócio de... obsessão, Libertadores, obsessão. Libertadores, obsessão. Não tem nada disso. Vai disputar... É igual a Campeonato Paulista. Tem que disputar com a mesma seriedade. E ele falou, o Palmeiras é um time que tem que estar disputando o campeonato a todo instante.
É.
Né? Então é isso aí. Emerson Santos vem para ser a quinta opção do elenco. Também acho. Só que ele é a quinta opção. Porque
ele terceira dupla junto com o cara da base.
O cara da base. Porque eu acho que se bobear, se ele treinar bem e começar a jogar bem, ele vai até a frente do Thiago Martins e até a frente do Dracena. Ele pode vir como o terceiro cara da segunda
dupla. Aí vai então... no que o Roger falou na entrevista, quem tiver melhor, né?
É, porque é o momento do jogador que vai contar demais. Pelo Twitter, @WebRádioVerdão, aqui também, daqui a pouco eu vou soltar áudio, hein? Tem muito áudio aqui. O único Enia campeão tá por aqui, o Lohan Machado também seguiu a gente. Falaram em Pablo, Jeromel, Ogil, falamos sim. Não sei se vem, gente. Não tô afirmando, não tô bancando, tô dando a informação que passaram pra mim. São possibilidades. Pode ser que não feche com os três e venha o cara do Itabaianinha. Mas são as possibilidades que uma pessoa de dentro que tava negociando, sabe da negociação, passou pra mim. Então, o cara falou, pode falar no seu programa. Ele falou, pode falar nas redes sociais. Eu falei, não, vou deixar pra falar no programa. Então, não é que eu tô bancando, e eu tô pedindo a opinião de vocês. Ô, Web Rádio Verdão, o que eu perdi? Eu esqueci de ligar mais cedo. Vai ficar no YouTube lá, hein? youtube.com/webradioverdão. O Anderson Luiz monetizou, hein?
Anderson Luiz, valeu. Mande um beijo agora pra Dani, que agora ela está ouvindo. Ela falou, pô, não ouvi você mandando os parabéns. Parabéns, Dani!
Dani, Dani.
Felicidades.
Dani Bananinha.
É Carguinin. Falei certo?
Daniela Carguinin, isso aí.
Carguinin? É, isso aí. Parabéns, viu? Tudo de bom.
Carguinin é o quê? Italiano? Não, é...
Que é? Bom, fala aí, Dani, aqui, ó. Ela tá aqui no Face aqui, colocando os comentários, não sei qual que é a nacionalidade.
Olha o cara. O Aleph Gondim. Luan indo para o Santos. Info, Web Rádio Verdão.
Mas já?
Mas eu não passei informação.
Não, você passou.
Eu falei o que
essa
pode
porra
acontecer.
É um canhão, mano. Isso é uma,
gente,
um canhão.
São possibilidades.
É isso. Mas quem que é o cara aí que falou?
É o Aleph Gondim.
Eu não sei se é ele que são do canal Nação Alviverde, alguma coisa. Depois ele põe o áudio do programa, ele fala segundo áudio, tá, não sei o que. Daí os caras ouvem o programa e vão entender o que você tá falando, entendeu?
Tá certo. Verdade que o Palmeiras está propondo 3 jogadores ao Santos pelo Zeca? Acabei de falar, Juninho. Está propondo, sim. Rafael Veiga, Eric e Luan, tá? Isso foi pedido do Santos, tá?
Esse Rafael Veiga precisa sair pra pegar casca.
É. O Santos também tá com o Pires na mão, né?
Não, o Santos tá sem dinheiro e tá perdendo o jogador.
Tá outro. Saindo todo mundo, né?
Alessandro Neto monetizando. Vou ter que dar mais uma bomba, velho. Não é possível.
Não, se você quiser, eu solto uma.
Calma. Daqui a pouquinho...
Eu solto uma.
Daqui a pouquinho a gente volta. Peraí. Oh, que isso. Ah. Daqui a pouco tem, hein? Daqui a pouco tem... às 10h30 da noite, Júnior de Barranquilha e Flamengo. Essa, Leque, palpite pra esse jogo aí.
Júnior de Barranquilha
vai pra final com o
Independente,
que estuprou o Libertar, né? Tirou o Libertar fora, né? Libertar de Mendieta. Eguren.
Voltar tudo pra lá.
Italiano, né? Viu? Carguinin italiano.
Italiano.
É. Voltar tudo pra lá.
Eu comeria carguinin com um molinho à bolonhesa.
Cala a boca.
Não?
Macarrão. Cala a boca.
Não? Não comeria, Salek?
Não, obrigado.
Tá certo. Hein, ô Salek? Pode dar uma final bacana aí, Júnior de Barranquilha Independente. É uma,
pode.
Uma interessante.
Eu não vejo o Flamengo com força pra aguentar
também
um jogo
não,
na Colômbia.
O time mais sem sal e sem açúcar pra mim desse ano foi
nossa.
O Flamengo.
Nossa, aquele jogo com o Palmeiras, pelo amor de Deus.
Zoado, hein? Os caras não estavam querendo,
não, vou contar,
né?
Uma de bastidor aquele dia, a gente saindo. Vocês saíram um pouco depois. Eu saio, eu vejo Leovegildo Lins Gama Júnior, que ele participou da transmissão pro Rio de Janeiro. O bicho tava bufando. Eu cheguei, Júnior, o que você achou do jogo? Um absurdo, pelo amor de Deus, nunca vi isso aí em Flamengo, teve até time pior que isso, mas os caras davam sangue, existem maneiras e maneiras de perder, mas assim, dessa forma, eu não admito.
Ó, Igor Ranieri, o Neto afirma que o Palmeiras fez oferta por Jeromel.
Então você não tá errado.
Bom, eu não ouvi o Neto, tá? Hoje eu fiquei o dia inteiro fora, não assisti televisão.
Meu pai fez pizza.
Você não ouvi, te juro, gente, não tô falando através de Neto, não. Foi uma pessoa que me informou, eu estava vindo pra rádio, ele me mandou um áudio falando, Zé, aproveita que você vai pra rádio, já pode falar essa aqui, a galera merece saber de vocês. Então, agora se o Neto bancou, não sei o quê, aí ele bancou o Sidorf no Corinthians.
Sidorf! Riquelme.
O pessoal tá falando que o Marcos Rocha é outro Egídio no Palmeiras, é o Bruno Henrique da Silva. Calma. Palmeiras tem dois times menores.
Cara, deixa eu só dar um.
Que vão servir de time.
Você vê como é que são as coisas, né? A corneta rolou solta pro Egídio, ele teve algumas justificativas para tomar essa corneta. Mas vocês não cornetaram o Barrios, o Marcelo Oliveira, que eu cornetei muito, eu não gosto do Marcelo Oliveira. Acabaram de bater campeão da Libertadores ontem.
Pois é.
Mas muitos questionaram a saída do Barrios para deixar o Rafael Marques e o Alexandro. E o próprio técnico da época não se opôs.
Então. Pois é, mas é que ele não gostava do cara, né? Era diferente.
O Barrios só jogou um jogo, que foi o último jogo.
Então, e o esquema não era feito para ele. Quando você faz um esquema que favorece o atacante, esse atacante mais pino aí, né? Que nem diz o nosso amigo.
É mais fixo.
O cara vai enfiar gol. Agora, você quer fazer um Barrios ou um Borja rodar na frente da coisa igual um Gabriel Jesus, então, você não vai conseguir,
aliás,
velho.
Você pega a evolução. A forma do Renato jogar de 2013 para esse ano é muito parecida. Mas ele evoluiu nos conceitos dele de jogo.
Porque sim, e aproveitou muita coisa do Roger.
Não,
ontem, a hora que entrou o Cícero, E eles ficaram alternando ali, até o cara que estava falando, não sei qual era não sei quem foi o comentarista lá do que estava fazendo o jogo, ele falou, esse esquema, quem implantou foi o Roger, de ficar trocando Cícero hora na frente, ou outro era o outro jogador do Grêmio lá. Esse cara, na hora que saiu Michel. É o Michel, na hora que saiu o Barrios. Começou a fazer um esquema que foi o Roger que colocou.
Sim.
Não, o Barrios.
Não, cara, você não tem. Eu não gosto de técnico que tem uma teimosia, que, meu, o negócio tava dando certo, você vê que o negócio. Aí o cara, só porque não é o dele, ele troca porque. Puta, isso é foda, né, velho?
Pois é.
É muito mais bonito você falar, tá dando certo, vou continuar, né?
Pois é, daqui a pouco a gente fala sobre a outra contratação, porque tem áudio. A galera, nossa senhora, tem muita coisa aí, tem muito áudio, a gente vai comentar também os áudios aqui.
Eu tô com fome.
Tô com fome. Come o soleque aí, ó.
Sai fora.
Come aí que aproveita.
Não, vai ficar de segundo.
É. Vem, soleque.
O que tem
pra comer além de você, soleque?
Não, nada.
Tá certo. Vamos ouvir então.
Guilherme!
Ô Guilherme, vamos ouvir, salve rapaziada, minha opinião sobre o Roger Machado, eu quero ouvir, viu, garoto. Então, o produção, coloca aí o áudio do nosso amigo aqui, ele quer falar.
Salve, salve, Web Rádio Verdão, aqui quem tá falando é o Victor Souza, diretamente de São Paulo, Osasco. E é o seguinte, eu acho que o Roger Machado, ele não é um mau técnico, mas não sei se ele vai suportar a pressão de dirigir, comandar, né, o Palmeiras. Ano que vem, com tanta competição grande que o Palmeiras vai disputar. É brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Mas é o seguinte, independente de quem assume o Palmeiras, a partir do momento que veste a camisa do Palmeiras, tem que estar junto com ele até o fim e torcer para que ano que vem ele nos traga bastante títulos e muitas alegrias. É isso, mano. Valeu.
Valeu, cara.
Não, muito dessa pressão aí, quem vai ter que segurar é a diretoria, né?
Ah, cara, eu acho que...
É, porque assim, eu falei no quando eu vim no programa anterior aí que no último Trocando as Bolas, que assim, se viesse um medalhão, ele funcionaria como para-raio, o escudo, aquela coisa toda, né? Fica cômodo para a diretoria você ter um Abel.
É, como foi o Rogério Ceni no São Paulo, vamos simplificar.
Vai um raio, vai no cara. E hoje, com o Roger não tem toda essa, né, essa bagagem para ser um para-raio, um escudo. Então quem vai ter que segurar bastante coisa vai ser a diretoria, cara.
Eu acho que o Alexandre Matos vai fazer isso. Como ele fez com o Eduardo Batista?
Tem que fazer, normal.
Eu só acho o seguinte, diretoria, essas coisas e tal, tá, tem que ter um respaldo sim, concordo. Mas a torcida, ela tem que parar com esse negócio de ficar pressionando o próprio treinador. Sabe, tem que apoiar o cara, tem que abraçar. Então... ele tá no Palmeiras, ele é fraco, todo mundo é fraco. Pô, eu tava conversando com o Palmeiras, chegou um palmeirense ontem, até comentei com o Salek.
Eu sou tema bom.
Ele falou assim, meu... Cacete, pô, o Palmeiras contratou esse Roger, tá de brincadeira. Eu falei, então fala outro nome. Ah, não sei, mas não poderia ser ele. Então, sabe, o pessoal já
criticar. É eu então?
Aí o Roger ganhou o Campeonato Paulista, sabe o que vão falar? Ah, mas também ganhou do São Carlos.
Entrega as taças.
Não, ganhou do São Bento, ganhou da bosta da Ponte Preta. Vamos falar essas coisas assim. Então, assim, vamos desvalorizar. É o que eu falo, não pode ter uma predisposição com um cara igual vocês, muito de vocês aí tiveram com o Eduardo Batista. Eu me incluo fora dessa, porque eu não pedi a cabeça de ninguém, eu não pedi cabeça de Cuca, eu não pedi a cabeça de Eduardo Batista, eu não pedi a cabeça de ninguém. Eu não fiz campanha e não chamei ninguém de lixo. Agora, como eu subi uma hashtag esses dias no Twitter, pra sentir o calor da torcida, e a maioria abraçou. Seja bem-vindo, Roger, e tem que ser. O cara pode dar certo, pode dar errado, pode acontecer, mas se você não torcer pro cara, se você não apoiar, o cara não vai pra casa.
Se antes do cara treinar o primeiro jogo, você já tá falando que o cara é o
líder. Se ele perder 15, não adianta, você tem que apoiar.
O Eduardo Batista,
porra.
Eu posso falar o seguinte, depois daquele jogo da Ponte Preta na volta da semifinal, quando o time levantou 65 bolas na área, ali eu falei, olha, ou vai pro saco.
Mas é o que eu tava falando, o Valentim não tem culhão pra tirar o
Moisés,
o Valentim não tem, O Batista não tem colhão. Eu acho que o Roger já tem.
Moisés nem tava jogando, né?
Moisés nem tava jogando nessa época. Não, mas eu tô falando, o Valentim agora.
Mas não tá... teria colhão também.
O Valentim tem colhão tirar ele? Segunda-feira ele foi uma vergonha. É. Foi uma vergonha.
Não tira. Você quer saber a minha opinião de outra coisa? Na minha opinião, Felipe Melo jamais voltaria a jogar pelo Palmeiras.
Exato.
Jamais. É técnico, é excelente tecnicamente.
Se o Felipe Melo tivesse feito isso com o Tite ou com o Mano, você acha que ele voltaria a jogar?
Nem, mas jamais.
Jamais.
Ah, eu acho, na minha opinião, é que o...
Jamais.
É, os caras não deveria nem partir do técnico.
Não. Mas o técnico ia falar, tira esse cara daqui, não. Eu quero nem ele aqui.
Cara, não vai tinha que nem...
Você se vira.
Ó, vou falar de novo.
Você se vira.
Não tinha nem que partir do técnico. Tudo bem, internamente o técnico chegar e levar o problema para a diretoria é uma coisa. Agora, quem tem que tomar esse tipo de atitude é a diretoria.
Não, e o pior
é
que o técnico foi falar.
Não é?
Não cabe
que você poupa todo mundo. Você poupa o elenco, você poupa o treinador. E você fala, você bate no peito quem é presidente, quem é o cara. Fala, não, isso não pode acontecer no clube. Então, por isso, ele tá fora.
Agora sim, voltando.
Hã?
Acho que dentro de um esquema, o Felipe Melo joga... E joga muito.
Não, sim, é um ótimo jogador.
Tecnicamente,
cara.
Repito.
Oh, ele deitou no Botafogo segunda-feira.
Tecnicamente, ele é excelente.
Ele é excelente.
Mas...
Agora que eu tô
falando... Tem que costurar a boca dele.
Hierarquia, sim, hierarquicamente... Exatamente.
Ele tem que obedecer.
Ele não fica um grupo. Exatamente. Ele quebrou a cadeia de confiança de uma hierarquia. Exatamente. Ele tá fora.
Tá verdade. Então, eu também concordo com você, Salão.
Verdade.
Eu também concordo
com você. Podia ter sido o Neymar.
E tem mais, cara. Ó, e muito passa, eu bato nessa tecla, muito passa pelo comando da Sociedade Esportiva Palmeiras. Que era pra chegar num cara desse e falar assim, ó, você não abre mais a boca em coletiva nenhuma. Nada. Se vier o repórter perguntar, meu, presta atenção que você vai falar. Ou nem fala. Pô, você tem que dar ordem. Agora, você vai largando, cara. O cara, ele que ele falou depois do Botafogo lá foi ridículo. Aqui era um time de amigos e teve gente que destruiu essa amizade. Gente quem, cara pálida?
Tá mandando em direto
depois. Ó, para, não, velho. Então, essas porra, isso é uma merda pro clube, cara. Isso, meu, pronto. É que tudo que alguns jornaleiros adorariam ficar lá buzinando, tá vendo... Meu, isso aí não tem que, meu, tem que ser tudo fechado, cara. Tenho saudade da época do Paulo Nobre, que você nem fica, nem a gente que vivia na academia não ficava sabendo de certas escabrosidades. Era tudo fechado ali, os caras resolviam ali, cara. Você não ficava sabendo. Tem que ser assim, porra.
Parece que vai voltar a ser assim agora.
Tomara. Eu torço muito. Eu falei isso no outro programa também. Eu torço muito que o Gagliotti aprenda do mesmo jeito que o Nobre aprendeu.
Palmeiras só
vai... No primeiro mandato, é pro segundo.
A vitória
nesse momento. Então, mas mesmo assim, cara, mas mesmo
não
assim.
Não pode esconder.
Não. Mas se o Palmeiras tivesse ganhando tudo, com briga, com porrada, ninguém ia estar falando nada.
Não, eu sei, cara, mas muita coisa você deixa externar esse negócio e, meu, aí você não tem como resolver mais.
Mas se você é campeão, isso daí é...
Não, eu sei, mas é muito mais difícil você ser campeão acontecendo essas coisas do que não acontecendo. Pode ser que bata campeão ou mesmo acontecendo essas merdas? Pode.
Aí ninguém ia falar muita coisa.
Então, pode, mas assim, é que a probabilidade de você bater campeão acontecendo esse monte de groselha, esse monte de coisa, picuinha daqui, picuinha dali, mimimi dali, e neguinho vindo em microfone de jornalista falar, porra... Não, é muito difícil acontecer.
O menino Luan lá do Grêmio lá, Boquinha Umedecida, campeão ano passado e campeão esse ano. E você viu o que aconteceu? O que eles fizeram com o Bolanhos? Tchau. Vou ficar com a minha prata da casa.
Sim.
Tchau.
Puta escolha, né?
Enrosco. Levava pra
tudo e
então.
Punha coração de frango na boca dos meninos.
Pois é.
O que a diretoria do Grêmio fez? Mandou embora.
Você vai ser vendido.
Por que que o fulano de tal não mandou embora?
Não, e olha...
Não, porque aí tá onde você...
fazer isso que o negócio deve ter sido...
Olha, mas eles bancaram
porque o cara gosta também. Então, mas aí Zé, sabe o que é? Aí vai da comissão que gere pessoas, fala assim, quem que eu posso consertar? Esse aqui tem a possibilidade de eu consertar, esse aqui já não. E aí você vai fazer a escolha, e fizeram a escolha correta. Quem era o craque do time? Quem que é a prata da casa? Luan. Quem que é o molecão que você posso pesar na cabeça
agora,
e o cara mudar?
Agora ele vai sair, você vai ver. Agora
então,
ele sair.
Agora ele sai por cima, né?
O velho? Maurício Marques, é, você acha que o Roger tem que subir essa molecada que foi campeão hoje? Não, eles são 17.
Ah, calma.
Tem que, se for o pessoal de sábado,
sim. Do 20, é. Do 20 e tal. Tem muita gente já treinando, né?
Pode aproveitar alguém. Inclusive o menino Arthur que volta, que também é 20. Ele pode ser bem aproveitado. Agora 17, vamos lá, vai disputar
com o Palmeiras. Calma lá.
O Palmeiras ainda vai jogar aquela Copa Ipiranga no Sul, né?
Vai. É bom, aquela Copa lá é legal, viu, Solec?
Sim.
Os caras jogam até às vezes no campo de society.
Eu acho que eles vão mandar uma parte do 17, porque daqui a pouco tem que começar a preparação pra taça.
É verdade. Vamos lá, tem mais áudio aqui, chamou, falou. Fala, meu filho.
Boa noite, aqui é o Mariano de Belo Horizonte. Passei raiva esses anos aí assistindo esse vídeo jogar no Palmeiras. Agora eu vou passar raiva aqui de que minha família, a família da minha mulher, é toda cruzeirense. E eu vou passar raiva que eles vão falar, vão xingar pra caramba o vídeo e eu que vou ter que ficar ouvindo na cabeça aqui. Já não basta no Palmeiras. E quem diria, Lucas Lima, o mundo dá voltas. Mas vamos torcer para essa terceira academia de 2018. Promete.
Eu já disse, entregue as taças.
Uhum.
Só você disse.
Só as suas taças de vinho.
Seu calhorda.
Não,
é a taça com uma bela de uma cerveja Mister
B. Ou uma taça de vinho.
Taça de vinho.
Taça de vinho é boa. A galera participando muito aqui, tem
mas
chat.
Mas se tomar champanhe, não fica bêbado e soltar áudio.
Ah, é, lógico. Não vaza áudio. Deve subir o Pedrão, hein? É, e o Fernando do Sub-20. Salek, Fernando Prass renovou um ano de contrato.
Bom, e aí, bom.
Gostou?
Gostei.
Eu também.
Gostei.
Eu prefiro, show Everton. Eu prefiro ele e o Jailson mais uma vez do que ficar inventando goleiro e Everton e companhia limitada.
É otimista, né? Porque já teve Wagner.
E outra coisa, posso falar?
E se for e goleiro, eu não sei se você vai dar essa bomba aí, mas o do Londrina lá que é moleque,
César.
Aí sim, pra você ir trabalhando uma possível saída desses grandões. Agora Everton...
Porque não. Agora os dois saem ano que vem, né? No final do ano que vem.
Eu começaria o ano com o Jailson.
Também.
Eu acho que pode ser o ano dele, ele joga no Palmeiras, o Palmeiras não perde, ele tem uma estrela boa, a rapaziada confia também nele, por ele ser reserva, a rapaziada confia, eu daria uma chance.
Jailson!
É, vamos subir uma
a hashtag. A dele chama ele assim, ô Jailson!
Jailson da massa titular, também acho, viu, Rejoto? Grande abraço. Felipe Vasconcelos, Michel Bastos sai, deve sair, mas em breve mais informações de jogadores, aí tem mais um, hein, pra falar aqui. Essa é uma bomba grande. Vitório Martins, grande abraço para você, o Leon, o Alanzinho do 17, pode ser aproveitado? Pode. Silvio Maciel, Palmeiras deve contratar de 5 a 6 atletas, mas para o sistema defensivo, não, para o ofensivo também, já que deve perder 2 a 3 jogadores do ataque, tá? Zé, lição do Grêmio, hein, que o Grêmio deu, cheio de jogadores medalhão foram lá e ganharam. Salek, é isso que eu queria falar, você falou, vai falar do Grêmio? Bom, eu peguei esse gancho aqui, daqui a pouco eu vou pôr mais WhatsApp. O Grêmio é cheio de, eu não vou dizer medalhões,
não,
mas eu vou dizer jogadores experientes,
rodados
e refugados.
Eu vou baixar um Twitter aqui do Gustavo Zupac, que ele define,
grande Gustavo Zupac da Rádio Globo, hein?
Define muito bem essa situação.
Abraço pro Mário Marra também, em breve aqui, ó, vamos fazer uma entrevista legal com o Mário Marra. Zé, por favor, alguém...
Reds.
Tá, avise a diretoria que a torcida é totalmente contra o Chama Gol Everton. Eles já sabem, viu, Alan Oliveira? Fica tranquilo, viu?
Ó,
vai lá.
Grêmio montou o time titular campeão com 4 oriundos da base, 2 jogadores que ninguém conhecia, 5 jogadores que encostados em time grande chamados pejorativamente de refugos. Nenhuma contratação de ponta que sacudisse o mercado. Mais uma prova de que o trabalho foi bem feito.
A única bomba, mas não acho que é uma bomba não, a biribinha foi o Barros.
Foi que o Celso Rigo, que é o cara do arroz lá, que ajuda o Grêmio, põe dinheiro, trouxe. Isso. Garantiu o salário.
Que está fora dos padrões do Grêmio. E lógico, veio de um Palmeiras, de um time grande, foi pro Grêmio, então ali...
sem o Douglas, hein?
Sem o Douglas. O Douglas ontem só tava comemorando e tomando chope.
Mas é que ele mais faz...
Michael não jogou. Então você vê, ó.
E Michael, o Christian?
O Christian não tava nem relacionado.
E tirou foto de campeão com a medalha.
Pois é, mas isso, ó. Então, mas vamos colocar o que jogou e participou. Vai, vamos lá. Refugo. Léo Moura.
Cortez.
Maicon. Cícero. Barrios.
Cinco. Tá.
Marcelo Oliveira no banco. 6.
Quem jogou? Jogou Bressan.
Tá.
Bressan era desconhecido.
Fernandinho, refugo. 7. Paulo Vitor, goleiro. Não, vai. Não.
Que é um cara que faz falta pro Flamengo
também,
hoje.
Também acho. E pro São Paulo, ele podia ter ido pro São Paulo. Ele ia ser titular absoluto do São Paulo. Então vamos lá, 7 refugos. Nenhuma contratação. Ah, o melhor jogador do Brasil, na minha opinião, hoje, é o Luan.
Aí da base, quem começou? Luan.
Michel.
Arthur.
O Kahneman veio de fora, né?
Eu acho que o Bressan, não sei se fez
base. O Bressan fez base.
Não, o Bressan não. O Bressan veio do Juventude.
Juventude?
Isso.
Ataque ali o Everton.
Outro time bom.
O Pedro Rocha jogou no começo.
Pedro Rocha jogou no Juventus. Sabe, o Pedro Rocha fez base no Juventus, né? E fez um ano de base no Grêmio antes de subir.
Então você vê. É que nem você falou. Não tinha um Guerra, não tinha um Borja de 15 pau. Não tinha um Bruno Henrique de 10 conto. Não tinha um Daverson de 13 conto. Não tinha o Michel Bastos. Não tinha o Grêmio. Por isso que eu falo. O treinador que sabe comandar um vestiário, sabe comandar ego de jogador, sabe colocar na cabeça do cara que ele vai ser prestativo pro time, pro elenco, pro clube. E outra coisa, o Grêmio tem 11, 12 jogadores no máximo bons. Que os outros olham o Salek e falam assim: meu, eu não vou ser titular porque eu sou pior do que o cara. Quem que é o centroavante do Grêmio, substituto do... Opa, Jael, 8.
Jael Cruel.
Na Lusa. Então, ele é o substituto do Barrios. Ele não vai olhar no banco, pro banco, pro Renato Gaúcho e vai falar assim: ô, eu sou melhor que o Barrios, me coloca aí. O Renato vai falar: irmão, vai se ferrar.
Senta aí, vai.
Falar, ó, senta fica aí que você vai jogar 15 minutos.
Sabe o que ele ia fazer? Você sabe bater na bola? Vem cá.
Pois é. Pois é. Ah, ô, professor, eu preciso jogar, mas você vai jogar no lugar do Luan? Não, Jael, então é isso que o Palmeiras não pode fazer. Colocar 35 caras, mais ou menos, do mesmo nível, do mesmo patamar, porque eles vão se gladiar lá dentro.
Ô Zé, sabe outra coisa que me chamou a atenção do Grêmio? O Grêmio jogou com o time A, jogou com o time B, jogou...
Ó, o Jailson Volante, ele lembrou, Volante do Grêmio.
Da base?
É, acho que é da base também.
Tá, jogou com o time C, alguns jogos.
Inclusive contra o Palmeiras.
Só me lembro do time ter jogado mal no jogo com o Palmeiras em Porto Alegre.
Sim.
Porque o Palmeiras abafou, conseguiu das individualidades também.
Minha cabeça total na Libertadores. Mas no primeiro jogo aqui.
O time C, o time A, o time B, o time C joga igual.
Igualzinho.
Joga da mesma forma.
Com a mesma intensidade.
Você quer ver um jogo que o Grêmio fez muito bom com o time reserva? Contra o Santos na Vila. Foi melhor que o Santos.
Também acho. O Calil da Transamérica falou. O Santos ganhou, mas não merecia ter ganhado. Do time C do Grêmio.
É isso que eu espero que o Palmeiras vá ter do meio do ano.
Cortez é o que jogou no São Paulo, sim. É. Foi no Criciúma, jogou no São Paulo. Ele mesmo.
Jogou no Nova Iguaçu, no Botafogo. Lembra que ele jogou no Botafogo?
Sim, no Botafogo. Zé, pra lembrar, quem fez o gol no Mundial contra o Barcelona do Inter foi um cara chamado Gabiru. Pois é, Gabiru. Então o que eu falo? Torcida palmeirense, apoia o cara. Palmeiras vai contratar o Pablo, um exemplo. Apoia o cara. Ah, vai contratar o Jeromel. Ah, só porque é o Jeromel? Apoia o cara. Se você começar a cornetar o Jeromel, até o Jeromel pode cair o futebol dele. Então tem que apoiar. Agora, uma informação que chegou agora rapidinho aqui no meu WhatsApp é que o Vitor Luiz pode ser reintegrado, sim, no elenco do Palmeiras para o ano que vem, tá? Mas o que tá pegando aí é que o Diogo Barbosa vai ser titular, né? Então o Vitor Luiz é o que eu falo. Às vezes o cara acha que tem nível pra ser titular e acaba não aceitando voltar pro clube. Então o que pega é o Vitor Luiz querer saber se vai ser bem aproveitado ou não. Eu acho que vai. Eu acho que tem como ser bem aproveitado.
Ele precisa ter consciência que ele vai compor um grupo, que ele vai jogar.
E quando ele jogar, ele vai ter que ser importante. E outra coisa, o Diogo Barbosa vai chegar agora num time novo dele, às vezes pode ser que no começo ele dê uma...
Diogo Barbosa jogou no pior time do Guarani que eu já vi, e era um dos destaques. No pior time que eu vi do Guarani.
É, pois é. Bom, é isso aí, tem mais áudio aqui, gente querendo falar com a gente. Tem rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, daqui a pouco a gente passa aqui. para você ficar sabendo quem vai jogar. Vamos lá, hein? Chamou, falou, sou na caixa.
Aqui é Emerson de Guarapari, Espírito Santo. Queria saber como está a situação do Rafinha aí. Vai vir, não vai vir? E quem são os jogadores que vão sair? Já está engatilhado isso aí.
Áudio muito atrasado, mas acho que ele já deve ter ouvido aí o que a gente falou. O Rafinha não deve vir, tá? Deve ser Marcos Rocha ou Zeca. Eu acho que tá mais pro Zeca. Vamos lá, tem mais um
outro,
aqui, ó.
Outro detalhe.
Fala.
Por que o Arouca sai? Dois fatores. Ele precisa jogar.
Sim.
Pode ter até uma venda pro outro mercado. E livra-se de um salário alto.
Lógico. E um cara que vai ser a sexta opção.
Ele precisa jogar.
Porque se o Lucas Lima vem. Lucas Lima, Moisés, Guerra, Thiago Santos, Felipe Melo.
Bruno Henrique.
Tchê.
Aonde oito.
Que é? Oito. Aí você pega vai mais um da base aí que venha e tal. Você vai enfiar esses caras onde? O Arouca se enfia onde? Com um salário desse. O cara também quer jogar. E outro que eu falo, o Arouca vai olhar pra 3, 4, 0, ela vai falar, pô, eu tenho futebol pra
não,
jogar.
No Atlético ele joga. Hoje ele joga.
Joga. Ele é um Rafael Carioca da vida. Não vai fazer um esquema com o Rafael. O meio campo do Atlético com o Iago.
Não, que a torcida do Atlético metia o pau, falava que a culpa era dele e do Roger.
É.
Aí foram os dois embora.
Roger Bernardo.
Não, foram os dois embora. Rafael Carioca e o Roger, é. O técnico.
Onde ah, sim. Atlético? Ah, não, tudo bem. Tá na bosta. Você gosta daquele Roger que era do Palmeiras?
Lembro. Com o Leão. Joga com o Leão. Atlético tem um zagueiro que eu gosto, cara. Felipe Santana.
Ah, jogou no Borussia, né?
Jogou.
Bom zagueiro.
Na Grécia.
O Léo Silva tem 65 anos e ainda joga bola, né? Bom, vamos lá. Tem mais um aqui querendo
falar. E Fred Robinho, dá quase 120 anos junto.
É, mas eu ouvi falar que o Fred vai sair do Atlético.
É. Bom, fala galera aí da Web Rádio Verdão. Aqui é o Leandro de Mauá. Bom, eu serei sincero em relação ao Lucas Lima. Eu não queria que o Lucas Lima tivesse vindo para o Palmeiras. Só um ponto. O que me preocupa é que ele tenha no Palmeiras, em algum momento, a mesma postura que ele teve no Santos. Só que eu também não posso ser tonto de dizer que o moleque não joga bola. Eu não sei se vocês vão lembrar de um jogo no Pacaembu em 2013, quando ele estava no Sport pela Série B. O Palmeiras ganhou o jogo por 2-1. Mas o Lucas Lima, ele acabou com o jogo naquele dia. E o Santos acabou contratando, posteriormente. Mas não vou ficar aqui falando do Santos, porque nós aqui é Palmeiras. Mas a partir do momento agora que o Lucas Lima está no Palmeiras, será nosso jogador, cabe não só a mim, mas a todos os torcedores torcer para que ele possa ir muito bem, que ele coma a bola, que ele arrebente nos jogos. Eu espero que ele seja aquele cara que a gente sempre que vem desejando ter algum tempo. Um meia pensador que desequilibra o jogo, que deixa os atacantes na cara do gol. Vai ajudar bastante o Dudu, o Keno, talvez agora o Borja possa, de repente, aí, tendo o auxílio de um meia que desequilibre, venha fazer um monte de gol. O Moisés também vai ajudar muito o Moisés. Quer dizer, vai ajudar a equipe num todo. Mas eu espero que ele tenha postura, e é o que a gente deseja, que ele tenha postura e comportamento de um jogador profissional. Eu não vou pedir para ele bater no peito e dizer toda hora que amo o Palmeiras. Não, isso aí eu não vou pedir. A única coisa que eu vou pedir é que ele honre a camisa e que ele corra muito. Até porque, depois de algumas coisas que ele falou do Palmeiras, ele vai ter que fazer isso porque muita gente ainda não está vendo essa contratação com bons olhos. Inclusive eu. Mas eu não sou tolo, eu não sou tonto. Se ele se der bem, nós palmeirenses vamos ficar felizes. O Palmeiras vai se dar bem. E é isso que eu quero. O final é isso. É que todos sejam felizes. E todos estejam felizes daqui a um ano comemorando títulos com o Lucas Lima comendo a bola no Palmeiras.
Um abraço para Alexandre Morimoto. Solec, e aí? O que você achou da opinião do nosso amigo aqui, nosso ouvinte, hein?
Boa!
O Leandro de Mauá.
É, ele tá bom para ser técnico do Mauaense no ano que vem, né?
Boa, ele é bom, ele fala bem, tem
um discurso. Fala bem, bom, dá um discurso motivacional legal ali. Leandro, vai lá com a Mauaense, precisa melhorar o gramado aí do estádio de Mauá, do Pedro Benedetti, né? O
Leandrão é nós aqui.
Vai
o que você achou? Concordou com ele, com o que ele falou? Eu concordei, cara.
Sim.
Né? Tem que correr, tem que se dedicar. Tipo. Deixar a polêmica de lado.
Mas você sabe o que que abre precedente para os comportamentos dele?
É.
A atitude da diretoria com o Felipe Melo. Abre precedente, cara.
Mas acho que ele vai ficar meio pianão, ele vai vir meio pianão, porque ele viu que, tipo, alguém já deve ter orientado. Ele falou, irmão, você tá ligado que a pressão... E disse que ele já tá, ele contratou um preparador físico e vai ficar o dezembro e janeiro inteiro treinando separado pra chegar na pré-temporada. E...
Sabe quando que eu vi o Lucas Lima jogar? Em 2012, na Inter de Limeira.
Faz tempo, hein?
E eu tinha falado com o pessoal do Guarani, na época eu trabalhava lá. Falei, vai ver o moleque jogar, traz o moleque pra Série B. Foi lá o... Acho que foi o Inter que
foi
lá
Inter. E contratou. Depois ele foi pro Sport, emprestado. Pô, cara, eu torço pro Lucas, eu gosto do Lucas Lima, o estilo de jogador que eu gosto, versátil, canhoto, muito
lembra bom. Lembra um pouco eu jogando, cara.
Basque, só foi no pimbolim, né?
É, num sonho. Agora sim, o que eu discuto é, a comemoração do Grêmio, você viu o Sacha, tirou sarro do Grêmio, tirou a bandeirinha lá no, na arena do Grêmio, dançou vals.
Ó, uma informação do Bruno aqui, Bruno Massa, que o Lucas Lima tem uma cláusula no contrato, que se ele receber uma proposta da Europa por 12 milhões de euros, ele pode vazar.
Não, sim.
Provavelmente ele não fica os 5 anos, né?
É, mas não, dependendo 12 milhões do que ele de euros, tá ótimo.
Dependendo, né, do que ele jogar. Se ele jogar igual o Davidson, ele fica aqui 65 anos. Agora, se ele jogar se ele jogar que nem ele jogava...
Se ele jogar igual o Márcio Araújo.
Ah, se ele jogar como... Se ele jogasse que nem o Márcio Araújo, nem pro Palmeiras ele vinha. Era pro Bayern.
Mas você gostava do Márcio Araújo, o que você tá falando?
Então, irmão, ele, que ele vai, ele pro, Bayern.
Manchester City.
Vai.
Borussia, o seu Liverpool.
Vai. Não,
pelo agora, como Deus, ele está muito abaixo de Márcio Araújo... Se ele completar o número de jogos que o Márcio Araújo fez com a camisa do Palmeiras, eu venho aqui fazer um bunda lelê no YouTube. Eu não vai fazer.
Aliás, alguém falou, alguém lembrou o Muricy que ele contratou o Márcio Araújo pro Palmeiras?
Por isso que eu gosto dele. Ele tem a visão.
Ele tem a visão. Você foi no treino? Você assistiu treino?
Assisti. Márcio Araújo jogou no Guarani também, viu, Zé?
Normalmente o saco, não.
O Márcio Araújo fica muito bem de verde.
Ele era da base do Atlético. O Eli Carlos, que é o irmão do Silas, levou ele.
Vou te digo mais. Se o Flamengo não escalar Márcio Araújo hoje, é pau. Perde.
Chumbo.
Chumbo. Fumo. Se pôr Marcinho Araújo...
Marcinho segura todas.
Toda. Marcinho, gente boa, né?
Nossa, mas e ele, eu fiquei chateado com ele, porque ele só mandou um abraço pro Raul Bianchi.
Só pro Raul Bianchi.
Só pro Raul Bianchi. Bom, vamos lá,
ele tinha alguma coisa com o Raul, né?
Já devia ter, viu? Rabo preso.
Massa,
Zé, ele também.
Preso ou solto?
Ele também levou o Muralha pro Flamengo. Não sei. O contrato dele é de 2 anos, podendo ser renovado pra mais 3.
Muralha, que é um bom goleiro.
É, Muralha é bom. A mulher dele
vai
é
vai jogar contra ainda. Ele.
Passa o zap aí, Zé.
Sabe sair muito bem jogando, né?
Vou colocar o zap, é 94984-2506. Tá aí no chat, galera, ó. O zap. Nunca vi um técnico brasileiro deixar Márcio Araújo na reserva. Joga fácil, Michel. Joga fácil.
Não, cara, esse jogador, eu vou te falar um negócio. Ele deve ser muito legal, cara. O cara deve ser muito gente fina.
Ó,
toca bem pandeiro.
Não é possível, velho.
Ó, que bacana. O Fernando Fouane aqui, ele colocou um negócio legal. Imagine as laterais do Palmeiras: Vitor Luiz e Barbosa, o Zeca e o Marcos Rocha.
Barbosa.
Eu acho que vem um ou vem outro, porque vai ter o Jean. Ainda tem o Jean, o Jean na rotação e o Mike. O Mike um ano mais, né?
O Mike um ano mais. E o Fabiano pode estar saindo também, mas...
Fabiano é provável a saída dele.
É, ele tem uma proposta do Stuttgart, da Alemanha, agora não sei se tem mais, mas em breve a gente... É que eu não posso ficar queimando muitos assuntos, Alec, porque é quinta-feira que vem, para não ficar só Copa, o pessoal fica... Você não ficou falando de Copa, meu, você vai narrar no Coringão, sabe? Aí a gente vai falar de mais contratações, então... Segura aí, torcedor. Tem mais áudio aqui?
Tem monetização, pode ser falado? Então não fala mais
aliás,
nada.
Nós vamos ter alguma programação durante a Copa, falando da Copa?
Eu não sei se a nossa querida cerveja Mr. Beer estiver junto com a gente ainda, provavelmente teremos.
Aí os ouvintes? Ouvintes gostariam?
Ah, acho que sim, hein? Aquele pré-joguinho de Copa, só falando sobre a seleção brasileira, né?
Ou trocando as bolas aí.
Num horário de jogo.
Cada dia sim, né? Dia não.
É, pode pensar, se eu for bem remunerado, estarei aqui.
Boa.
Bom, nossa, gente. Não é pra mandar 5 minutos de áudio, não dá.
Zou o barraco, mano.
Time de 2018, do Giba da Austrália. Prazo, Jailson, Mina, Dracena, Jean e Barbosa. Felipe Melo, Moisés, Lucas Lima, Dudu, Kenan e William. Discordo. Não gosto desse time. O...
Qual que é? Fala de novo.
Jailson Praz, Mina Dracena, Jean e Barbosa. Felipe Melo, Moisés e
Lucas. Ah, eu tiraria Lima. O Jean daí.
Eu tiraria o Jean. Eu tiraria o Moisés. E eu tiraria.
Não, eu queria. Eu gostaria. Eu testaria o Moisés na posição dele de segundo volante.
Só que eu tenho que colocar o Felipe Melo de primeiro, não dá.
Então.
Então, eu não colocaria o Felipe Melo, colocaria Thiago Santos.
Thiago vai pro... Thiago, tá saindo também.
O Thiago, né? tá com proposta também, viu? Do,
de fora?
Não. Tá. É aqui de time brasileiro.
Atlético
aqui,
Mineiro.
O Atlético Mineiro. Mas é proposta de compra, não vai no rolo do...
É. Do dependendo Marcos do valor, Rocha. Não vale a pena vender, não. É. Ele vira um Pierre lá no Atlético Mineiro.
Vira mesmo. Eu colocaria Thiago Santos nesse meio campo aí, ó. Pra mim seria Jailson.
Será que o Atlético Mineiro não quer o Felipe Melo?
Minas, Jeromel.
Não tem dinheiro, cara.
Olha lá, Soleco, é o meu time. Jailson, Minas, Jeromel, Zeca, Diogo Barbosa.
Aí sim, da...
Thiago Santos, Tchê, Lucas Lima e Guerra.
Porra, também, tem essa opção.
Guerra de falso 9.
Opa. Hã? Não precisa jogar que você trabalha. No ataque do Dudu e Kendrick, irmão. Ou o Bigode. Acabou.
Isso aí.
Acabou, tio.
Davidson e Borja, o legal é que você tem variações.
Tudo bem, mas é, né? Mas não, com então, esse time...
Então, mas você tem essa variação, você sai com Guerra de falso 9, você pode...
Dudu e Keno, aberto o Dudu e Bigode, Dudu vem aqui, Guerra
roubar
aqui.
Você pode Tietê ou Moisés, né? Porra.
Thiago Santos só dando bote.
Você pode meter o Borja lá também.
Só, o Thiago Santos só no calcanhar, só que nem cachorrinho de madame, só no calcanhar dos caras. Acabou. Esse é o meu time.
Essa cadeira tá estuprando aqui, ó. Tira
tem lá. Mais um aqui pra falar aqui, com a gente.
Eu vou falar. Oi. Aliás, eu vou dar. Agora eu vou falar com assuntos em Belo Horizonte. Vocês me dão licença que eu já.
Você vai falar o quê?
Com alguns contatos nossos aqui da rádio lá em Belo Horizonte.
Por favor, traga as informações enquanto eu vou pro WhatsApp. 11 94984-2506. No oferecimento de Pizzeria Cesani. A arte do sabor. Mr. Beer, a cada cerveja, uma nova descoberta. Põe a produção, só na caixa aí, vai.
Põe,
tá certo. E aí, pessoal da mesa. E aí, porcada, tudo bem?
É nóis.
Aí, André, pouco more, beleza?
Pouco more?
É verdade que o Palmeiras está tentando contratar o zagueiro do Grêmio? Vocês estão sabendo de alguma coisa aí? Um abraço.
Júnior
da Vila Zelena.
Júnior da Vila Zelina, o Zé já acabou de falar, do zagueiro do Grêmio, Jeromel.
Sim, Jeromel está sendo
uma opção, né?
Uma boa opção, na minha opinião.
Boa opção, uma ótima opção.
O cara acabou de ganhar uma Libertadores e eu lá no Grêmio, André, faz um mês atrás, dois meses, eu fiz um trampo de motorista particular para um casal, para dois casais, né? Pro Rodrigo e
baguncinha?
Pra... baguncinha. Mas foi um de cada vez, foi um no sábado e um no domingo.
Entendi.
Era o Rodrigo, o nome da mulher do Rodrigo eu não lembro, e o Fernando, a esposa também lá eu não lembro tal. Bom, mas enfim, o Fernandão gremista, Jeromito, só chama o cara de Jeromito. E o Rodrigo, por sua vez, é Luanel e Jeromito. Então lá, eles badalam, mas os caras badalados. Os caras amam o Jeromel e o Luan. Então, seria uma ótima se viesse pro Palmeiras.
Sim.
Zé, boa noite. O que você achou do valor estipulado da multa do Lucas Lima? 8 milhões de euros. Achei baixa. Mas isso foi uma das condições que o Lucas Lima também veio pro Palmeiras. Para ter a condição de sair pra Europa. Porque ele vai fazer 27 anos. Se eu não me engano, ele já tem 27 anos. E agora é a hora deles tentar sair pro mercado europeu, pra um time de primeira linha. Se não, ô Fábio Teruel, um abraço. Vai deixar uma multa muito cara, ninguém vai pagar. Então a multa condiz com que o jogador pede. Olha, eu ganho menos. Porque o salário do Lucas Lima não vai ser alto, viu, gente? Vai ser até um salário razoável, vai. Nos padrões é um salário razoável. Então ele pediu essa condição. Não vai ganhar tanto, porque tá chegando agora também. Acho que não tem que ganhar tanto. Tem jogador no Palmeiras, pra mim, tem que ganhar até mais que ele. Mas enfim. E eu acho que o Lucas Lima tá até certo nesse ponto, cara. A gente tem que trazer o Lucas Lima para ganhar título e campeão. Não tem que trazer o Lucas Lima também pensando em ganhar muito dinheiro, não. Porque ele tá vindo de graça. Então o cara, quando vem de graça também, a multa é mais baixa. Então o Palmeiras não tá gastando muito dinheiro com o cara. Não trouxe o cara por 20 conto. Aí tem que... Entendeu, Fabião? Essa é a minha opinião. Obrigado pela mensagem, viu? Tem um Juninho aqui, ó. Juninho, não é o Juninho. Ele coloca aqui... Nossa, mas ele mandou muita coisa. Gente do céu. Fala, galera. O Grêmio foi campeão da Libertadores com muito menos recursos que o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, ainda por cima com jogadores como Léo Moura, blá, 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 blá. Grêmio ficou 15 anos na fila e com rebaixamento e assistindo triunfos do rival. Espero que o Palmeiras tenha visto que o dinheiro e contratações são ótimos. Porém, tem que ter um conjunto, isso. E também tem que ter torcida a favor, viu? Porque a do Grêmio não cornetava o time, não, tá? Apoiava o time bastante. Avante, que o Palmeiras tem tudo para nos próximos anos ganhar tudo e mais um pouco se ele mesmo não se prejudicar. E a torcida também, porque às vezes eu acho que a torcida é muito culpada. Rede social, Twitter, WhatsApp, grupinho, sabe? Primeira derrota, o primeiro passe errado que o cara dá, o cara não presta, enfim. Poderia, por gentileza, gostaria do link do programa trocando as bolas de ontem.
O anterior, de quinta-feira passada?
É, ele coloca dia 29. Ontem não teve, viu, filho? É uma vez por semana só.
Mas, ó, amigo. Enfim, o webradioverdão.com.br, você vai lá em podcast, tá todos lá.
É isso aí, ele colocou todos. Isso mesmo. Luan é bom, porém está mal fisicamente. Prefiro o Zeca. Marcos Rocha é fraco na marcação. Segundo Felipe Lemos, o Rafinha já fechou com o Cruzeiro. Pois é o que eu tô falando, gente. O Rafinha não vai vir pro Palmeiras. O meu amigo Zé Fontinha lá, o Zé das Fontes, ele falou: Zé, o Rafinha vai pro Cruzeiro. Antônio Carlos e Thiago Martins são melhor que Juninho, Dracena e Luan, concordo. Juninho poderia ser vendido ao menos para recuperar a grana. Muita grana, não sei quem que vai pagar tudo isso nele. Jean e Moisés tem que recuperar a condição física. E tem áudio dele aqui falando com a gente, vamos lá.
Fala, pessoal da Web Rádio Verdão. Boa noite, Zé Mistério. Aqui é Dieguito de Moura, de Águas Lindas de Goiás. 2017, não ganhamos nada. Porém, vejo um ano como 95, que 2018 seja um 1996, onde não só teremos um campeonato paulista, mas teremos várias conquistas e rumo a, quem sabe, até uma tríplice coroa. Fui, partiu, e eu acho que uma chegada aí de um lateral direito, um zagueiro, fechava o elenco.
Então, tem uma outra coisa que eu gostaria de... Tudo bem, a gente criou uma expectativa enorme para esse ano aqui, né? E acabou não rolando nada, mas... presta atenção. Eu acho que, assim, Palmeiras tem antes de 2014 e depois. 2015, a gente foi campeão da Copa do Brasil, 16 do Brasileiro e 17 vice-campeão brasileiro.
Tá vice.
Pô, não tá ruim, né? Assim... Lógico, que poderia ter sido muito melhor. A gente, ontem eu assistindo a final da Libertadores, eu falei, porra, dava pra estar aí, hein, mano? Não dava?
Dava
fácil pra estar ali. Mas mesmo assim, cara, a gente tem que imaginar o Palmeiras sempre ali. Saca? Sempre ali no topo.
Sim.
Batendo campeão.
Entre os melhores.
Entre os melhores, cara, saca? Campeão todos os anos, não vai rolar.
Não, eu sou totalmente contra, André, desse negócio de, o Palmeiras tem obrigação. Não acho obrigação nenhuma de ganhar título.
Não, deixa eu mudar.
Você falou, tem a obrigação
de estar entre os melhores. Entre os melhores.
Exatamente.
Tem que estar ali entre os quatro.
Agora, Palmeiras, se estivesse em oitavo no brasileiro, seria uma decepção.
Aí, decepção.
Se o Palmeiras tivesse ido para uma semifinal de Paulista, que perdeu lá
para Porto, decepção.
Mas seria decepção, mas foi.
Então, mas assim, obrigação. Tem o Palmeiras, tem o Corinthians, tem o Santos, Flamengo, tem o Atlético, São Paulo, o Flamengo. Todos têm obrigação de estar disputando ali.
Todos.
Então, se você for ver aí, você tem no mínimo 6 a 8 clubes aí com potencial de estar ali entre os primeiros.
E com camisa também.
Né? E com pelo menos com camisa, né?
Com camisa.
Então, você tem que estar brigando. Você tem que estar brigando sempre no topo, cara. Sempre no topo. É lógico, cara, que é uma delicioso você fechar o ano, né, gritando campeão e tal, não sei o quê. Mas se não der, você tem que estar ali.
Tá, vou responder para você, César do Manda Aqui. Ele vai mandar um áudio aqui primeiro, depois eu vou responder sua pergunta.
Boa noite, César do Manda Aqui. Veja bem, se a torcida não fica chamando os fantasmas, volta, Filipão, volta
fantasma.
E se a imprensa ajudar e tiver retaguarda da diretoria, o Roger tem todas as chances de se dar bem no Verdão. Um abraço.
Sim, vou dar um exemplo do fantasma que ele citou aí. O Lucha, quando veio do Bragantino, cara, quem era palmeirense na época, que já torcia, um pouco mais de idade aí, como Cláudio Ritt e tal, eu não sei, porque eu não
peguei essa... Alessandro Neto monetizado.
Entendeu? Valeu, Alessandro. Então, quando veio, todo mundo falou, pô, que porra é essa, mano? Né?
Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou responder aqui rapidinho. Boa noite, o que acontece com o Cícero? Tem o melhor emprego do mundo e não é cobrado. Bom, eu vou dar a minha opinião.
Qual? Quem ele tá falando? Cícero Souza?
Deve ser.
Do Palmeiras, o gerente?
É.
Olha, amigo, bicho trabalha, viu?
Então, mas eu acho, assim, é que o André Neri tem uma opinião diferente, lá, todo mundo tem uma opinião. Eu acho que ele é um cara que não tá muito nos holofortes e você tem até um pouco de razão. Porque ele não é o testa de frente, ele não é o testa de ferro, ele não é o cara que aparece.
Ele
é
o cara, faz o serviço sujo, né? Você sabe
aquele cara que ele espera o bicho, os caras saem na mão, aí os dois se quebram, ele chega nos dois, coloca os dois na sala e fala assim pros caras: tá, que bonito, vocês brigaram na rua, se mataram, vão ficar de castigo. Ele é esse cara que não vai aparecer.
É, não vai aparecer.
Então, não é que...
Eu tomei uma... Você lembra quando a gente foi fazer a entrevista lá? Que eu tomei uma sabugada, que eu fiz essa pergunta, mas não assim, desta forma que o,
sim,
que o rapaz colocou, nervoso, aí.
O cara não é cobrado.
Mas eu falei assim, meu, que faz?
O que você faz?
O que você faz aqui?
É.
E assim, foi meio, até meio, eu peguei pesado.
Não, porque...
Eu tomei uma sabugada, e assim, isso em off, não estava no programa, e ele explicou o que ele faz lá dentro do Palmeiras, eu falei, meu, desculpa. Porque é um baita de um profissional, tanto é que estão querendo levar o cara para a CBF, já teve sondagem de outros clubes, então é um baita de um profissional que faz um trabalho sujo que ninguém vê ali, não faz, manja aquele jogador que não joga para a torcida,
sim,
mas é importantíssimo, é o Cícero Souza.
Ele mandou outro aqui, acho que é o mesmo, vou lá.
E é um puta de um cara, gente fina.
Manda aqui, veja bem, se a torcida não fica...
Não, é o mesmo.
Então, Zé, e ele coloca: Zé, o elenco do Verdão tem um time recheado de jogadores sub-20, Juninho e etc. Sim, mas que já são profissionais e não são prata da casa. O ambiente para o jogador é diferente. Quando o cara já é do Palmeiras, já é prata da casa, já conhece, já sabe o caminho do treino, já sabe como é a torcida, tem familiares palmeirenses, mora no bairro da Perdiz, ele respira o Palmeiras.
Você cheira?
Não. Mas se tivesse uma, eu cheirava porque meu nariz está embaçado. Então ele já conhece. O Juninho tá vindo de um Curitiba que, quando ele ia no shopping, ninguém conhecia ele. Agora hoje ele vai no shopping e todo mundo sabe quem que ele é. Então é a diferença. Agora o menino da base já tem uma semente plantada.
Vai lá assistir o jogo do profissional. Já tem um sabe cara falando, o tamanho da encrenca.
Já sabe o tamanho do Palmeiras. Por incrível, pode ser sub-20, sub-10, sub-17, mas já vestiu a camisa, sabe o que é ser um jogador do Palmeiras. Agora Juninho, Luan, Antônio Carlos, esses caras não sabem, então é difícil, cara. Eu apostaria num zagueiro da base do que trazer uma aposta de um zagueiro jovem de outro time. O único cara que eu acho que o Palmeiras acertou bem foi o Vitor Hugo, de aposta.
E foi criticado pra caramba, lembra?
Entregou a primeira bola justo no clássico, né?
Não, mas bem, mesmo antes de começar a jogar, porque tava vindo do América Mineiro, que era, sim, amigo do Matos, blá blá blá, jogou pra caramba e saiu daqui meio triste, porque pegaram pesado com o cara, né?
Pois é. Mas mesmo assim, ainda o cara foi inteligente. Fez um vídeo agradecendo a torcida, a paciência, o carinho.
Ah, ele gosta, assim, ele tá gosta. Sempre ligado. Ele colocou uma homenagem pro Zé Roberto.
Boa.
Tava ligado. Quem botou também uma homenagem pro Zé Roberto foi o Cristaldo.
O Cristaldo. Eu gostava do Cristaldo.
Eu também gostava do Cristaldo.
Referente ao Allianz Parque, existe um projeto para aumentar a capacidade? Só quando resolverem na justiça, tá?
Meu não, filho. Não, mas pra quê?
Cara, aquela que é atrás do gol lá, eles querem aumentar mais ali, atrás do gol norte ali, do que não é usado ali.
É, eles até estão usando para fazer uns eventos ali, para eles estão trazendo uns moleques de
escola
de ONG, então, eles estão até fazendo, mas, meu, a Arena Nova, cara, é 40 mil, cara.
É, no máximo.
Cara, acima disso é despesa, cara, é bucha, é encrenca.
E o maior ticket médio do Palmeiras, do Brasil ao Palmeiras é R$59, tá? E o segundo é do Corinthians com 57. Aqui o José Antônio Rosalém de Osasco. O Verdão poderia trazer o Jeromel, gosto muito do futebol dele. Manda o Face de vocês aí, galera. facebook.com/webradioverdão. E o meu tá lá, Zé Mistério.
Todas as mídias sociais da rádio é Web Rádio Verdão. Você vai lá no Instagram, Web Rádio Verdão.
Você vai no Google, Face da Web Rádio Verdão.
Meu, você coloca lá Web Rádio Verdão, já vai sair tudo já lá, negócio, sabe?
Boa noite, galera. Que papo esse do Jeromel no palestra. É, não peguei o programa desde o começo. E na lateral direita, Zeca ou Rafinha? Rafinha não. Zecas pode ser que sim. Parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Nota 10. Grande abraço, Douglas Gavioli, da Vila Leopoldina. Valeu,
aqui
Gavioli.
Do lado.
É.
Do lado. Vizinho.
Já comi Gavioli. Sabe de queijo? Presunto e queijo?
Presunto e queijo, dente de frango, de carne,
muito
né?
Bom, cara. Sensacional. Alexandre Morimoto tá por aqui também.
Oh, esse é corneta e bebe quase nada esse cara. Nada.
Sérgio Montanari também tá por aqui. Valeu, Sérgio. Grande abraço.
Esse cara é o pilantra, que ele chega lá no Caveira e fala assim: tem tubaína? Não, então vou tomar cerveja.
Todo dia ele faz a mesma coisa. Né? Ele sábado ele vai no jogo comigo lá no Sub-20 do Palmeiras.
Sub-20?
Né, na Ponte. Boa noite, galera. É o Christian de Altônia. Altonia. É, Thiago Santos é titular no meu time fácil, no meu também. Ele
também.
É um verdadeiro cão de guarda. Concordo, é Altônia do Paraná.
Também
o Christian, vou atrás de você, irmão.
Vou atrás de você.
Dele, né?
Não, de você. Se você foi atrás dele, eu vou atrás de você.
Sai fora, aqui é sujeito homem, rapaz. Vamos lá, hein? Chamou, falou.
E aí, pessoal da Rádio Web, beleza? Rafael de Janeiro.
Que carro, hein, nossa.
Eu gostei da classificação. Gostei da contratação do Lucas Lima, cara. Acho que ele vai se encaixar muito bem. Mas todo mundo sabe que a torcida palmeirense é coleteira pra caralho, você sabe disso. Eu acho que ele vai jogar bem, cara. Vai ser um bom reforço.
Ele vai destruir o primeiro ano, você vai ver.
Outros canais também falando aí que até o Gil pode vir. Que até o Alexandre tem palavrado com o Bernardo, o Shakhtar. É Shakhtar que ele tava, não?
É, mas esse aí acho que não rola, não.
Eu queria saber de vocês, cara. Se tem alguma informação sobre isso aí, se é verdade ou não.
Bernardo, não sei se rola.
É o time que a gente montar ano que vem, né, cara? E o Roger, eu acho que eu gostei dele, cara. Acho que ele vai se dar bem, sim. Eu acho. Abraço pra vocês aí, velho.
Abraço.
Bom, mais um áudio aí. Bom, nosso amigo que monetizou pediu pra falar. É, realmente, Bernard está palavrado com Alexandre Matos. André Nery, acabei de receber essa tarde uma informação que é...
Alegria nas pernas?
Exatamente. O contrato dele está acabando. Então, o Alexandre Matos só está...
Está querendo voltar, então, para o Brasil.
Tá. Né? E o Alexandre Matos só está tentando acertar o quê? Ou empréstimo, ou uma compra parcial.
É, porque o empréstimo, como que tá funcionando esses caras aí? Ele renova com o clube lá, por mais 2 anos, e vem por empréstimo. Exatamente. Por um ano aqui.
Exatamente. Pode ser nesses moldes, ou pode ser que o Palmeiras pague a multa. Ele tem um tempo de contrato, se eu não me engano, mais 1 ano, alguma coisa assim, e o Palmeiras pagaria a multa para ter o jogador por completo. Não sabemos se será possível, mas o Bernard é um possível jogador que vai vir para o ataque do Palmeiras, tá? E se fala muito na saída do Dudu. O Dudu pode sair? Pode, como o Borja pode, o Davidson
pode. Qualquer pode, até eu posso.
Mas, pelos projetos do Palmeiras com relação a campeonato, a disputa, o Dudu não sai.
E digo mais, por essas propostas que vêm da Turquia, ele não sai.
Ele falou para mim que Turquia e China ele não quer ir. Bom, tem áudio aqui, ó. Você mandou um monte.
Pega o último.
Vou colocar um só, meu amigo. Pera aí, Salek, eu vou
escutar. Opa, tem... Então monetiza aí que o Salek tem bomba aí, ó.
Monetiza, senão o Salek não fala.
Boa noite, pessoal do Web Rádio Verdão, tudo bem?
Rubens,
aqui do Jabaquara.
Nós, Rubens.
É, dizem que a primeira impressão é a que fica. Eu gostei muito da primeira impressão do Roger Machado. Pareceu-me muito seguro, convicto do que vai fazer. Certo, que já tem um plano pré-estabelecido e creio que vai dar certo. O time ideal para mim para o ano que vem seria o Praz no gol, dupla de zaga seria o Jeromel e o Mina, seria a dupla de zaga dos sonhos. Os meus laterais, o esquerdo, o Diogo Barbosa, o direito, o Zeca. Meus dois volantes, o primeiro volante, o Felipe Melo, o segundo volante, o Moisés. Meus dois meias, Guerra e Lucas Lima. Dudu e Borja seriam o meu time ideal, jogando com dois atacantes. Três atacantes esse ano não deu. Né? E chupa Corinthians, freguês bom é o freguês fiel.
Vem de base, né?
Dona Leila falou que vai segurar o Dudu, custe o que custar. Muito bom. Valeu? Um abraço.
É, e acabou de apitar meu celular.
Ela foi no bicho lá, né?
Foi, né?
Eu achei engraçado que ela falou, o Palese tem um negócio lá, que um quadro do programa deles, que é Na Lata. Aí fez a pergunta pra Leila assim: você tá em alto mar, tá afundando o barco, você tem um colete seu e mais um, e tá o Mustafa e o Paulo Nobre. O que você faz? Ela fala: eu pulo com os dois coletes. Sensacional, eu não salvo ninguém.
Ai, meu Deus. Um dia vamos trazer ela aqui, viu?
Olha, é difícil, viu?
Ah, mas eu vou.
Mas eu duvido que ela tenha moral. Tem a moral, tia!
Ah, Leiloca tem que ver. Referente ao Allianz Parque, existe um projeto para aumentar a capacidade. Já falamos sobre isso aqui. Salek.
Oi.
O cara fala: André Neri atrás de mim, não. Não, mas sou eu que vou atrás de você.
É, eu que vou atrás do Zé.
Ele vai atrás de mim.
É trezinho. E você vai fazendo piuí.
Você vai fazendo piuí e monetizando. Diga, meu Salek, o tempo urge. Colheu informações?
Beto Guerra, da Web Rádio Galo, acabei de falar com ele.
Grande Betão.
Me questionou do Arouca. Falei que é uma boa contratação, expliquei o porquê, ele tem que jogar. É pedido do Osvaldo. Caso Marcos Rocha, pode ter alguma chance, sim. Eu esqueci o outro jogador que você falou. Falei do Juninho. Quem que era o outro jogador?
É o Roger Guedes.
Roger Guedes. Ele falou que era um atacante, eu não lembrava quem. Mas assim, é caso de impeachment, porque eles defendem que o Marcos Rocha é o melhor lateral do Brasil, né? E é muito pouco para trocar. Thiago Santos, em definitivo, eles não sabiam. Não tinha procedência para eles. Até a surpresa. Falei da idade do Thiago Santos, que é 31 anos hoje, né? E foi surpresa para eles. Então, a aguardar. A gente falou que vamos. Essas informações Palmeiras-Galo, a gente vai.
Inclusive, aí. Até mas... no outro programa eu falei uma informação do Beto. Que eu perguntei pro Beto. Falei: e aí, Roger, tamo ferrado? Ele falou assim: cara, é uma incógnita, mas é um cara que sabe muito. Conhece muito, estudioso tal. E ele falou que fez isso com um blogueiro lá do Grêmio. E que o blogueiro do Grêmio falou muito bem também do Roger. Falou que muito do da mentalidade implantada no Grêmio foi dedo do Roger.
E o Grêmio tem um monitoramento interessante de jogadores. Talvez o Palmeiras pudesse trazer esse sistema. Acho que o Roger vai ajudar muito, né? Porque o Grêmio, há de se lembrar, quando ganhamos do Grêmio aqui no Pacaembu em 2014, o Grêmio tinha um esquadrão. Zé Roberto era o lateral esquerdo do Grêmio.
Sim, foi o melhor lateral do Brasil na
daquele
época.
Ano, né? Foi. Aliás, quem deitou e rolou em cima dele foi João Paulo, né?
João Paulo.
João Pedro.
Não, João Pedro, lateral da Chapecoense.
Isso, ele deitou, jogou aquele jogo, ele fez o gol.
Jogou, 3-2.
2-1.
Foi 3-2.
2-1. Né?
Barcos.
Não, Barcos fez o gol de pênalti.
Isso, e o João Pedro bateu cruzado.
Bateu,
né?
Cruzado.
Esse foi 2-1. Você tá confundindo com o outro lá.
O Roger Guedes, 4-3. Né?
O gol do empate foi do Mouch.
Do Mouch.
O Mouch ainda bateu a bola, empurrou com a barriga e fez. O 4-3 foi um dos melhores jogos do campeonato. Acho que foi o melhor jogo do campeonato.
Foi.
Foi mesmo.
Né? Qual é, o Grêmio, mais arbitragem, acontece, né? Mas deu uma força.
Juliano impedido.
Impedido? Só faltou o sabonete naquela chuva pra ele tomar.
Eu já tô acostumado com isso aí. Quanto Palmeiras, eu já tô acostumado.
Ah, certeza.
Eu nem falo mais.
Mas foi excelente jogo.
Foi. Você viu que ali, aí que eu falo, quando o Palmeiras joga a bola, foda-se o juiz, foda-se a imprensa, passa por cima.
Aí uma coisa boa pra falar ontem. Porra. Ontem da Libertadores, todo mundo espera uma final porrada, caramba. Os dois times. Tudo bem que o árbitro ajudou. Ele já enquadrou nas primeiras chegadas. Então, o Lanús não, não dá ele deu ao primeiro, o primeiro lance do coisa que o árbitro chegou e enquadrou.
Você viu,
deu uma cacetada no cara. Deu uma cacetada, ele enquadrou e a partir daí os dois times jogaram bola.
Não, sim, mas o Lanús tradicionalmente não é um time que bate.
É, né? E outra coisa, não teve porrada depois do jogo, não teve pancadaria, a torcida do Lanús começou a gritar o nome do time, chorou, se emocionou. É isso que é legal.
Sim.
Porque eu falei, o Grêmio vai ganhar essa porra e vai, os caras vão invadir essa merda e...
É, vai ter que chamar um helicóptero
pra tirar. E você viu que o dirigente do Lanús falou pros caras do camarote do Grêmio parar de cantar e gritar gol, que senão ele abriu o portão da torcida pra invadir o camarote. Então eu falei, meu, vai dar merda. Mas o Lanús foi bem comportado, viu?
Foi.
Diferente do Peñarol.
É um time módico.
É,
cara, fez uma excelente Libertadores.
Tá bom, foi pra final. Tem tanto time melhor, o Palmeiras é 30 vezes melhor que o Lanús, não foi pra final.
Não foi. O Galo.
O Galo. O Flamengo.
Flamengo.
E quem era o Santos?
Não, tudo caído. Tudo caído. Tudo que gasta.
O River.
Sabe quanto custa
a folha do Lanús? O River tomou 4 de virada.
Sabe quanto custa a folha do
Lanús? Eu queria River e Grêmio.
Sabe quanto custa? Viu?
Bem lembrado, o Bruno lembrou aqui. Bem lembrado, o Cícero também, ele é responsável pelas categorias de base, viu?
É, ele tava lá no jogo.
Então, do... o cara que falou que é o melhor trampo que ele não ganha e não é cobrado.
Ele é.
A base aí chegando em todas as finais.
Ele trabalha junto com o João Paulo Sampaio.
Então.
É que eu falei, o cara não pode ficar exposto.
Ó, eu vou mandar um pra você por aí, ó. E é carinhoso o áudio, entendeu? Deve ser alguma coisa.
Se for zoeira, eu já nem vou.
Não, que isso, como você trata? Ele tá pisando na bola?
Tá.
É?
Tá.
Que ele ficou de recuperação.
Sim.
Ixi.
Artes. Educação física.
Educação física dá pra entender, né? Tá meio fora do peso. Tá...
Fora do peso. Tá igual o Ronaldo na Copa em 2006.
É.
Um
pouquinho maior.
Boa noite, meu nome é Diogo Luiz. E se fosse o Palmeiras, tentaria trazer para ponta Alexandre Pato ou Eduardo Vargas. Ou Vitinho ex-Inter. Eduardo Vargas, eu conversei com alguns amigos, parece que o São Paulo está querendo o Eduardo Vargas, viu? São Paulo. E o...
César, uma contratação que você pega...
Palmeiras campeão da Copa do Brasil, sub-17, em cima do...
Curica.
Aí.
Curica.
Mas na base você já começa a dar logo na cara.
Dos então, a freguês bom vem de base.
Agora, vou te falar. O Palmeiras, ano que vem, no profissional, tem que meter caixa nesses caras, mano.
Tem.
Perdemos 3 pros caras.
A gente tem que devolver as 3, no Paulista e no Brasileiro.
Do mesmo jeito que nós ganhamos as 3 em 2016.
Tá, mas pera aí, velho, que tá guardado. Eles estão na Libertadores. Tá guardadinho, hein? Calma. É. Ó, eles ganharam 3 esse ano da gente, né?
Sim.
A gente vai ganhar no Paulista, vai ganhar as 2 do Brasileiro e as 2 da Libertadores.
Nossa senhora, aí eu vou ficar...
Nós vamos devolver com juros e correção monetária.
Tem áudio aqui.
Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês conhecem essa frase, que é a língua chicote da bunda. Deixa eu falar.
Deixa
eu falar.
Eu vou dar uma surra na minha mulher de chicote.
Então tá bom.
Entendeu, Márcio?
No cofre ainda.
Fala aí, meus amigos da Web Rádio Verdão.
Eu não sou
Fala
seu amigo.
André, Miguel Salek, que eu não vejo já tem um tempão. E Zé Mistério. Tudo bem aí com vocês, gente?
Fala bem. É o seguinte,
eu tô ouvindo o programa, muito modo bom, para variar.
Eu sou apresentador.
E eu tenho aqui uma colocação importante. Eu vejo muito ouvinte, muita gente, muito torcedor do Palmeiras reclamando, dizendo que a torcida do Palmeiras, a culpa do Palmeiras não ter ganhado nada, é culpa do diretor, é culpa do gerente de futebol, é culpa do presidente, é culpa do Diabo A4. A gente precisa pensar que muitas vezes a derrota pode acontecer e não precisa necessariamente ser culpa de alguém. O outro time pode simplesmente ter sido melhor e o outro time está lá para fazer o melhor dele também. Então, a gente não pode querer achar um culpado para todo mundo. Eu me lembro aí, eu tenho visto nas redes sociais, todo mundo está pedindo a saída do Matos. Pra gente, pelo amor de Deus, o Alexandre Matos foi o cara que trouxe o Palmeiras de volta pro futebol. Antes dele, todo mundo fala, com dinheiro é fácil. Realmente, com dinheiro é mais fácil, mas ele conseguia com as contratações.
Tony Galeano.
Né? Vamos lembrar como é que era em, sei lá, 2012, 2013, 2014. Lembra aquele terror? Todo mundo contratando um monte de gente, frio. A gente não tinha ninguém. Agora o cara trouxe o Lucas Lima, tá trazendo o Jeromel. Poxa, acho que a gente tem que reconhecer esse trabalho, acho que a gente não precisa ver um culpado. E mais uma coisa muito importante. Nós precisamos entender que o outro time também está lá para ganhar, né? Então, se os caras também estão lá para ganhar, eles têm essa mesma vontade que a gente, né? Então, vamos pensar no nosso hino, sabe, sempre levar de vencido e mostrar que de fato é o campeão. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Ganhar um título, perder um título, não é tão importante. Né? Obviamente, a gente quer ganhar todos, mas mostrar, honrar a camisa e dar o máximo possível, isso é que eu acho que realmente é relevante. Né? Então, vamos parar de tentar achar culpado e tudo mais, porque o futebol é um esporte, se ganha e se perde. Ok. Vamos torcer para ganhar sempre, mas a gente não precisa achar um bode expiatório toda vez que a gente perde. Beleza, gente? Foi o meu recado, um abraço para vocês e Zé, vai pro inferno, viu?
Ó, eu concordo com tudo aí que o Pugliese falou. Eu só fico sentido de uma coisa e eu acho mancada, tá, Pugliese? Você devia começar com Ben Sapai.
Quem acabou de falar aqui mesmo, no áudio? Quem foi?
Ricardo Pugliese.
É?
Ferris Bueller.
Ah, tá. Eu não prestei atenção.
Você lembra?
Pom, já acabou? Pom. Tá bom. Então tá bom. Bom, vamos continuar, né, gente?
Vamos lá.
Não tá acabando essa porra? Tá acabando, acabou já. Nós vamos embora. Rapidinho, ó. Em julho o Palmeiras tentou o Aranguiz, seria uma boa opção para o segundo volante, ou o Tietchan e Moisés. Já
não tinha condição física.
Não tinha condição física. O Moisés e o Tietchan, dá para fazer o segundo volante, dá para fazer bem, viu? O Felipe Melo também. Calma, temos três segundos volantes.
É, volante ali tá de boa. É o
Gustavo Espostes, de Cascavel.
Grande Cascavel. Eu vou lá a cada dois meses.
É, vê o filhão, hein, Salex?
Isso aí.
Aquele moleque tá uma fera, hein, mano?
Tá, gigante.
Último áudio dessa noite.
Campeão. Hã? Campeão da Libertadores.
Ele é gremista.
Mas ele mudou, então?
Mudou.
Se salvou! O moleque se salvou agora, pelo menos, mano. Ele sabe que eu
vai ganhar a camisa vestindo do Grêmio do pai.
Eu vi ele vestindo uma camisa uma vez que eu falei, puta, mas... pai ausente isso aí.
Não, não
é pai ausente isso aí, né? Se eu fui vestir a camisa do Curica, é pai ausente.
É, ou vai ser o maior elemento.
Então, vai não, por si. Se o Bernard vir, vai ser um puta reforço, vai ajudar pra caralho. Tá. É meu sobrinho falando aqui. Acho que o Bernard vai ajudar muito, cara. Vai ajudar muito. Mas tem essa história do Dudu sair. Eu espero que não, cara. Eu gosto dele, cara. Se sair, vai acabar o time, velho. Mas enfim, se o Bernard vir, vai ser um bom reforço. E o negócio do Gil? Ah!
Esse aqui que é o It.
É, o It. E aquele negócio do Kardec voltar, velho? Tem uma história que diz que ele quer voltar?
Esse não volta.
Vocês sabem disso? É
não
verdade
volta.
Ou não?
Não volta, não volta.
Falou pra vocês aí, cara. Um abraço pra vocês aí.
Um abraço. Esse é impossível.
Do Rio de Janeiro aqui.
Valeu. Né?
Se cuidem.
Valeu, irmão. Obrigado. Ó, só pra finalizar, o Jairo Pinheiro monetizou, André.
Valeu, Jairo.
Boa. E ó, outra bomba. Bernard, gente. Bernard, acabei de falar. Bernard pode vir para o Palmeiras. Ou vai ser uma compra parcial, ou vai ser um empréstimo, ou vai ser uma compra total.
Não vale a pena, ele tem contrato encerrando em 6 meses.
Exatamente. Então, o Palmeiras está forçando algum esqueminha com o Shakhtar para liberar já o
jogador. Aí que está a capacidade do Matos, né?
E pagar uma...
De jogar o xadrez,
a,
né?
A véio? Multa do cara é tanto, mas falta só 6 meses. Ah, é 15 a multa? Ah, te dou 3,5.
2.
2, tá? 2,800, tá? 2,650, fechou. Pronto, pega o cara e acabou. É assim. É isso que o Matos é contratado pra fazer isso.
E é muito bom.
É muito bom. É o melhor. Bom. Pra mim é o melhor. Então, o Bernard que é a bomba. Agora, semana que vem, se a minha fonte trouxer mais informações que vai trazer, que já falou, Zé, se prepara que semana que vem tem mais coisa boa, trarei no programa que será um especial sobre...
Copa do Mundo, da Copa
do Mundo. Vamos ver os adversários do Brasil também. Vamos analisar, os torcedores vão analisar os grupos da Copa
pote
do Mundo.
Pote 2 interessantíssimo pra amanhã, hein?
Ih,
rapaz. Espanha e Inglaterra no pote 2.
Pensou o Brasil junto lá?
É, cara.
E uma seleção africana.
Eu sei que tem um pote lá Polônia. Que viaja 10 mil quilômetros.
E a Polônia de cabeça
Brasil, de Brasil, Inglaterra, Espanha e Senegal.
Na Espanha é pote 2 também,
Senegal.
Brasil, Espanha, Senegal e Suécia.
México.
México?
Isso, Brasil, Espanha, Brasil, Inglaterra, México e
aí
Senegal.
Aí eu quero ver se o Neymar é bom mesmo e o Tite também é bom. Bom, vamos embora. Vamos embora, galera. Finalmente. Deixa eu colocar a trilha aqui pra ir embora. Só a trilhazinha aqui, ó. Bom, é isso aí. Bom, nós vamos embora no oferecimento de Pizzeria Cezane, a melhor de São Paulo em 9 endereços. Pizzeria Cezane, a arte do sabor. Zé, me responde, sim, você sabe do Paulo Paixão. Não, não tô sabendo do Paulo Paixão, não. Porém, ele e o Roger têm uma amizade muito grande, mas até agora não
Paulo sei. Paulo Paixão, só informação, Paulo Paixão deu um tempo no futebol depois da morte do filho dele lá na
Chapecoense.
É, exatamente. Então, não sei, Paulo Paixão, não tô sabendo de nada, não. Mas se eu
não, mas acho que a gente tá bem servido de preparação física ali.
Tá,
tá legal.
Tá, pô. Tá sim.
O Palmeiras, agora... Palmeiras tem o... Pelo menos no, na parte física, não morre mais igual acontecia em 2014, lembra?
15,
que, nossa, o time pregava no segundo tempo que a língua ia lá no joelho, né, mano?
Nossa. Botafogo e Cruzeiro, Vasco e Ponte Preta, já rebaixada, Santos e Avaí, São Paulo e Bahia.
Avaí joga vida também.
É, Atlético e Grêmio, Atlético Paranaense e Palmeiras, todos os jogos 5 da tarde no domingo. Sport e Corinthians, Vitória e Flamengo, que também joga a vida dele. Atlético, Goianiense, Fluminense, Chapecoense, Curitiba. Salek, quem cai no pique pra você?
Avaí. Esporte.
Tá, é os que faltam aqui. Então, Esporte, Avaí, Ponte Preta, Atlético Goianiense caem. Salek, Corinthians, campeão. Quem fica em segundo? Palmeiras.
Palmeiras? Acho que sim.
Grêmio e Santos, é essa a posição mesmo?
Acho, o Santos é capaz de ganhar do Avaí. Então o Palmeiras tem que ganhar do...
Tem que ganhar do Atlético Paranaense. Claro,
Atlético Paranaense.
Pra ficar vice.
Isso.
11 milhões na conta.
4 milhões já pra pagar o Lucas Lima.
Exatamente. Bom, quero abraçar aqui a galera do YouTube, valeu galera, muito bom aqui, tê-los você novamente, vocês são fera, o Jair Pinheiro, também monetizou, um grande abraço para o César Fedato, Luiz Henrique Metz, o Sinésio, Miguel Freire, o Giovanni Gomes, a Web Rádio Galo também está por aqui.
Ô, não vai esquecer, hein, vídeo às 11h30, hein, Mulher que Canta e Vibra.
Mulher que Canta e Vibra, 11h30?
11h30, hoje 11h30.
E só para encerrar, eu vim conversando com o Zé. Vai ter bolão da Copa do Mundo.
Vai ter bolão. Vamos fazer. Vai ser bacana, hein?
Vai, todos vai, ter, os vai jogos. Ter Pugliese da Copa do Mundo?
A bola de
Dom cara. Roberto da Copa do
Mundo. Dom Roberto.
Fazer...
Gomão da Copa do Mundo?
É. O Gomão vai fazer pilates com o Gomão. Né? César Fedato, WRV gigante, igual o Palmeiras. Abraço. Obrigado, galera. Salek, muito obrigado. Boa Valeu. Noite, até a próxima, hein?
Obrigado, Zé. Boa noite, André.
Valeu, André. Até domingo, Palmeiras Atlético Paranaense, a última transmissão do futebol profissional. Se Deus quiser, a gente vem aí com Copa São Paulo de Futebol Júnior pra arrebentar na audiência com essa galera aí, porque a galera quer Palmeiras. Não se cansa. E outra coisa, hein? Com essa categoria de base, com essa molecada ganhando tudo, a Copa São Paulo, o time do Palmeiras, ó, muita gente vai estar assim.
Não pode ter pressão, cara.
Não, mas assim, Salek. Vai estar muito.
Vai brigar.
Vai ter gente olhando, vai falar, meu. Essa base do Palmeiras é boa. Vamos ficar espertos com esses moleques. Eu acho que é isso que o Palmeiras tem que voltar a fazer.
Tivemos dois times muito bons para estar São Paulo recentemente. Foi 2003, que foi... Aí sim, foi o ano que a base alimentou o Palmeiras num momento muito difícil.
Na Série B?
Série B.
E ganhou, com o pé nas costas, né?
E o time de 2010 da Taça São
Paulo... E a Série B era difícil subir.
Muito, só subia dois.
Só, e era um mata-mata desgraçado.
Era Náutico, Sport, lembra? Brasiliense...
Botafogo.
Marília bem, né?
Bem.
Nossa, eu tomei pedrada em Marília no jogo, a gente foi lá, os caras jogavam umas pedras no meu...
Sim, ih, caiu o Martins, barato, que eu tomei mano. Chuva, caiu uma carteira embaixo da bancada, tive que descer pra pegar.
Valeu, galera! Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Web Rádio Verdão, há 8 anos com vocês. Tchau!
Rádio Verdão.